Você fez isso.
Eu precisava.
Você não me deixa viver. Você não me deixa morrer.
O mundo precisa de você.
Mas não de você. Me diz. Você sangra.
Com certeza tem alguma coisa sangrando.
Jeff, é culpa de quem?
É culpa do Josh Whedon.
NGF Cast.
Fala, Nerd Geeks e Freaks! Aqui é o Cadu, o nerd mais velho do mundo, e você está no NGF Cast da NGF Sem Limites. Vamos falar hoje sobre o Snyder vs DC, aproveitar essa onda de Snyder Cut e falar finalmente dos filmes da DC, que a gente está devendo esse tema há um bom tempo.
Fala, Nerds, Geeks e Freaks! Hoje a gente vai estar aqui falando sobre o universo do Snyder, porém com uma liga de verdade, que é a nossa liga dos nossos podcasters. Muito melhor, sem comparação com o filme Liga da Justiça. Pronto, falei.
Fala, Nerds, Geeks e Freaks. Aqui é o Esquilo de Krypton e estou aqui pra desgraçar o filme da Liga da Justiça.
Eu pensei que ia defender.
Não, cara.
Ele vai defender só o Batman versus Superman.
Ah, entendi. E nossas convidadas especiais de hoje são as meninas do Tava Imaginando Cast. Começando pela Flavi.
Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Eu não tenho uma frase engraçadinha sobre a Liga da Justiça. Eu só posso dizer que tá meio ruim. É a resenha do filme todo. É que um de massinha brigando.
Oi, eu sou a Thay. Eu também não preparei uma frasezinha, mas eu concordo que esse filme é uma bosta.
Meu Deus, que agressividade.
Eu sou a Paloma, pode chamar de Pã. Sou do Tava Imaginando também. A minha opinião eu vou dar durante o podcast aqui.
Show! Tô aqui também hoje com o Átila do podcast Radiofrenia, o nosso novo colaborador do site NGF Sem Limites. Fala aí, Átila.
Fala, galera. Eu acho que eu vou ser o único defensor aqui do Snyder, mas vamos lá.
Eu e tu, cara. Eu e tu.
Amata! Por que você disse esse nome?
Bora pra mais uma leitura de e-mails, Adriano!
Vamos lá, Cadu! Mais uma leitura de e-mails aqui no NGF Cast.
É isso aí! Demoramos, mas voltamos!
Isso aí!
Adriano, o que você tem feito esses dias?
Rapaz, esses dias eu estou ainda em isolamento social.
Isso.
Estou jogando The Last of Us.
Olha aí, The Last of Us, parte 2.
The Last of Us, parte 2, exatamente, né? Joguei o parte 1 recentemente. Tu queria relembrar a coisa toda, a historinha e tal, bacana. E agora eu tô pegando a parte 2 aí e tá sensacional. Cara, que jogo.
Olha aí, o meu chegou hoje, Adriano. E chegou lá no meu trabalho, eu não posso jogar, mas depois de amanhã estarei começando a jogar. E vou aproveitar esse jogo maravilhoso. Tá recebendo notas altas, não tem como esse jogo ser ruim, né, Adriano?
Só nota máxima, não tem como ser um jogo ruim. A Ellie virou o Rambo. Puta que pariu. É só First Blood.
Meu investimento de R$300 em 20 vezes no cartão vai ser inútil.
Eu dei sorte que eu consegui pegar 30% de desconto ainda na pré-compra.
Que maravilha, sensacional.
Na pré-venda, pré-compra, sei lá.
Não estamos ganhando nada,
não.
A Sony não está pagando a gente, mas joguem The Last of Us 2, jogão, sensacional.
Jogue aí que a gente está jogando, o Cadu em breve jogará e em breve nós vamos gravar um podcast aí falando sobre esse jogo, essa obra maravilhosa.
Exatamente. Exatamente. Adriano, o que a gente tem de e-mails pra hoje, hein? Fala aí.
Vamos lá, nós temos aqui dois e-mails sensacionais.
O que que o Haroldo separou pra gente?
Haroldo tá em casa, porra, em isolamento, não é possível, deve tá saindo pra rua pra se prostituir, porque só selecionou dois e-mails.
Só dois e-mails hoje, vamos lá.
Temos o primeiro e-mail aqui, é do Marcos, de São Paulo, de 25 anos.
Olha aí.
Fala, NGF. Adorei os episódios do Jaspion, Changeman e Jiraiya. Sou muito fã de Tokusatsu. Meu vilão preferido é o Magaren, apesar do fato de ele sempre apanhar pro Jaspion. KKK.
Realmente. Aliás, por falar em Magaren, adquiram as nossas camisetas Magaririn. Magaririn são as camisas que fazem uma alusão ao Kuririn e ao Magaren. Procurem lá, Magaririn, a camiseta sensacional. Pequeno merchan no meio dos e-mails aqui. Continua, Adriano.
Sobre o dublador Carlos Takeshi, teve um erro na leitura de e-mails. Ele fez o Info Shopping, não o famoso 011-1406.
Ah, realmente, Adriano. Ele fez o Info Shopping e não os aquele 011-1406 que passava na manchete. Famoso.
Eu nem lembrava.
Também não lembrava. Whatever.
Só lembro do 011-1406 aí, dos produtos que...
É, realmente, o Info Shopping eu nunca vi, cara. Só assisti recentemente procurando no YouTube.
Falem mais sobre Tokusatsu, principalmente Metal e Kamen Rider RX.
Aí.
A gente gosta mais do Black, mas a gente vai falar do RX também em breve.
A gente gosta mais do Black. Eu prefiro o Black. Black Kamen Rider.
No mais, parabéns pelo excelente podcast.
Aê.
De você. Abração.
Abração, Marcos. Obrigado pelo e-mail.
Obrigado, Marcos. Forte abraço.
Ô, Marcos, a gente vai fazer um podcast sobre os demais tokusatsus que faltam em breve. Um dia a gente faz.
Aí.
Mas estamos primeiro esperando chegar a 1K na segunda parte do NGF Cast de tokusatsu. O NGF Cast número 15, Adriano.
Isso mesmo.
Tá perto, hein? Tá quase lá.
Vamos lá, compartilhem aí, compartilhem.
Isso. Quando chegar a 1K, a gente vai voltar esse tema sensacional que, ô, Adriano, é o nosso tema mais famoso até agora. Muitos downloads que a gente teve.
Caramba, galera. Adora Tokusatsu.
Adora Tokusatsu. A promoção do quiz, Adriano, tu lembra dela? Do NGF Cash Tokusatsu?
Sim.
Ela vai ser estendida, sabe por quê?
Por quê? Qual foi?
Até agora ninguém acertou todas as perguntas do quiz. Você acredita nisso, Adriano?
Ih, rapaz.
Pessoal, tá de bobeira. Quer ganhar caneca. Gente, pesquisa direitinho, responde as perguntas direitinho, que você tá perdendo a chance de ganhar caneca, hein? Ainda dá tempo. A gente vai, então, estender essa promoção e vamos dar mais um tempo pro pessoal mandar as respostas certinho, né, Adriano? Então, gente, escutem o NGF Cast 14 e 15 sobre Tokusatsu.
Isso aí.
São 8 perguntas valendo uma linda caneca com o tema Jaspion, Jiraiya e Changeman. Muito fácil. Agora a gente tem um segundo e-mail aqui. Eu vou ler esse, Adriano, que ele é enorme.
Bem enorme.
Ele é tão grande que sumiu aqui. Desapareceu. Quem manda esse e-mail aqui é a V. Madeiro.
V. Madeiro.
Isso, ela comenta o seguinte. É sobre o NGF Cast de Liga da Justiça Sombria. O NGF Cast Pocket que a gente fez. Teve bastante download, Adriano. O pessoal adorou esse episódio, hein?
Também. Uma animação maravilhosa daquela. Só poderia render um podcast sensacional.
Sensacional, né? Ela escreve assim. Começando pelo começo. Hahaha. Apesar de não ter visto tudo sobre essa nova fase, eu gosto das animações da DC e detesto os filmes. Em casa temos muitas HQs da DC e as animações se aproximam muito mais. Ah, realmente, Adriano. Os filmes deixam a desejar e as animações são melhores. Apesar de eu também não gostar do Superman Mossoilo, eu prefiro o casal Superman e Mulher Maravilha. Eu acho que os dois super combinam. Ela acha que os dois combinam mais, Adriano. O que você acha? Ela acha que combina mais a Mulher Maravilha com o Superman.
Ah, tá. Entendi. Concordo. Muito melhor, né?
Você acha?
Casal da porradaria. Já pensou?
É.
Os filhos imortais, indestrutíveis.
Não, e ela comenta um detalhe interessante aqui. Ela apenas não gostaria de ser vizinha deles. Imagina o barulho. Escreve assim.
Nossa.
Imagina, Adriano. Os dois. Eles têm que fazer as necessidades dele lá no, naquela fortaleza da solidão, Adriano.
Quais necessidades, fisiológicas ou sexuais?
Sexuais. Ah, tá. Então, né? Vamos lá. Fisiológicas também, né? Ela escreve aqui mais também, ó. Ela também não gosta do Damian. Spoiler, melhores HQ do Batman são as que ele morre. Olha aí. Ela odeia o Damian.
É, o Damian é um pouquinho chatinho mesmo, mas eu até que gosto um pouquinho dele.
O Etrigan e o Constantino são os melhores bêbados, ela escreve aqui também. Bota o coraçãozinho do lado. Ela se amarra nele. Pô, eles são sensacionais, cara. Eles roubam a cena.
Verdade.
Ela bota mais aqui. O Darkseid é um dos melhores vilões do universo DC. Só prefiro o Brainiac, mas eu gosto. É, Brainiac também é legal. Porém, o Darkseid ficou meio perdido na animação. Como já tem uma noção do vilão, não me incomodou muito. Mas pra quem não conhece, fica meio WTF.
Acho que porque, sei lá, quase não aparece muito, né?
Ele não tem objetivo, né? Só quer destruir. É o jeito dele, né? Atirando.
Tá pra cima e pra baixo, lá...
Não tem rumo, né?
Cuidando de outras coisas, é.
Então, ela continua aqui. O Constantino realmente rouba a cena. E ficou muito sendo o principal. Ah, realmente, ele tá roubando a cena, né? E realmente, Constantine é o que resolve a merda. Tudo explodiu, traz ele. Constantine, Mundo dos Demônios, foi muito bom. Tu já viu esse, Adriano? A animação é...
Não, vi.
Pô, é sensacional, cara. Ela escreve mais aqui. Eu acho que vale ressaltar o Constantine com a sua bissexualidade. E limite pra quê? É, realmente, né? Ficou sensacional essa parte aí. Do Tubarão Rei e tudo mais. Essa parte da comédia.
Bissexualidade zoófila.
Zoófila. E essa animação não tem piedade mesmo, de ninguém. Mata os lanternas, mata geral e ainda traz de volta a forma mais feia possível deles, né? Todos modificados e pá, muito bom. Ah, ela tá falando dos personagens modificados que o Darkseid transforma em meio máquina, né? É meio bicho, é muito maneiro. Ah, tá. Darkseid também não tem pena, cara. O Constantino não fez nada com o laço da Mulher Maravilha. É o poder do próprio laço, que é feito com magia antiga. E a Mulher Maravilha é tão foda que só voltou por causa do próprio acessório. Ela segurou todo mundo, é, realmente, ela segurou todo mundo. É, ela foi magia do laço, Adriana. Ele só invocou a magia do laço, né? No caso.
É, caiu no laço ela.
No laço da verdade. O Flash na roda de hamster. Olha, tá no lugar que merece. Pô, ela odeia o Flash, Adriana. Coitado do Flash, cara. Também fiquei feliz com o Batman jogando as verdades na cara do Damian. Deve ter doído mais que as porradas.
Deve ter doído mais que o... Que o raio do Darkseid.
É, torrou ele vivo. É, Superman Hobbit tirando o uniforme do nada. É tipo uma transformação da Sailor Moon. Só faltou a purpurina. É, realmente, né? Essa parte do nada foi foda.
Pelo poder de Krypton Lunar! Tan, taran, taran.
Eu odiava essa merda, né? Eu odiava. É,
me amarrava, mas eu assisti escondido.
Eita, pô, é que nem o meu amigo que assistia, a gente zoava ele pra caramba, assistia Sakura Card Captor. Tu lembra desse?
Porra, eu lembro. Eu assisti pouquinhas vezes, mas tava muito chato, era muito.
Nossa, era muito chata a voz dela, cara. A voz dela, Deus me livre.
Puta merda.
Melhor nesse estilo de menininhas era Guerreiras Mágicas de Reais. Tu não acha?
Certeza.
Com certeza. Era muito bom, cara.
Nem achava tão menininha, não, porque era tanta porradaria.
É, porradeiras elas.
Couro, 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 couro.
Ela continua aqui.
Vamos lá.
Esse Superman, mesmo tendo 30, com carinha de 15, ele, além dos superpoderes tradicionais, ele tem envelhecimento atrasado. Queria. É, realmente, ele demora pra ficar velho. Só fechando, agora ela fecha aqui, Adriano, com a última frase. Apesar de ter umas coisas Disney e Sailor Moon, eu acho válido pra história andar. O Robin e a Zatanna podem ter um romancinho de novo, mas com as coisas menos zoadas. Eu acho que não, Adriano, porque o Flash corre no final, não vai ter romance nenhum, cara.
É.
Ele tolhe esse final aí, eles não vão ter futuro mais.
É, mas ela tá falando, quem não ia ter futuro aí? Quem, como é?
Ela fala assim, ó, o Robin e a Zatanna...
Zatanna ou a Ravenna?
Ela errou.
É.
Ele vai furar o olho do Constantino.
E porra.
Já pensou? Robin desgraçado, né? Fura o olho do Mutano, fura o olho do Constantino e não tem pena de ninguém, cara. Esse filme foi excelente, como a maioria das animações DC, e eu vou procurar as outras animações que ainda não assisti. Pô, procura mesmo, vê. Vale muito a pena, cara. E só pra ser chata, DC melhor que Marvel. É, realmente, se não for os filmes do cinema, eu concordo.
Isso aí.
Agora a Marvel no cinema tá estuprando a DC, cara. Não acha, Adriano?
Com certeza.
Estuprou já, né?
Com areia.
Com areia e vidro. Você conhece a Via Madeira, Adriana?
A gente gravou um podcast junto, não foi?
Isso, exatamente. Ela gravou o NGF Cast Pocket de dicas com a gente.
Isso.
Junto com o pessoal da Liga dos Podcasters. E a Via Madeira, Adriano, é host do Madcast. É o mais novo conteúdo do nosso site NGF Sem Limites. Agora tem uma abinha que você vai encontrar o Madcast lá, sabia?
Olha aí, rapaz.
Então, além do NGF Cast no nosso site NGF Sem Limites, a gente vai ter o Madcast agora também. Você vai ter um conteúdo novo toda quinta-feira. O que é o Madcast? O Madcast é um podcast nerd, onde o casal V e Caio falam sobre cultura pop e fazer nerdices em grupo. É sensacional, Adriano. Eu recomendo muito você ouvir.
Fechou.
É, tem o episódio de Stallone versus Arnold Schwarzenegger, que é sensacional, cara. É muito engraçado. Eles fazem uma comparação dos filmes deles. Quem que tu prefere, Adriano? O Arnold ou o Stallone?
Rapaz.
É uma briga difícil, hein? Qual brucutu é melhor?
Eu acho que Arnold,
Eu acho que o Arnold no auge ele ganha, mas hoje em dia o Stallone faz filmes melhores, cara.
É.
Hoje em dia o Stallone ganha.
Eu vou mais pelo Arnold, que foi... Tive muita inspiração dele pra ficar musculoso.
Pra ficar esse brucutu que tu não é, né?
Que eu não consegui ficar.
Exatamente.
No meu pensamento eu sou.
Quando tu olha no espelho, que nem um homem, né? Quando tu olha no espelho... É. Tã. Fica balançando os peitos. Vamos lá.
Quando eu olho pra barriga...
Vamos lá, Adriano.
Vamos avisar para os nossos queridos ouvintes que estamos demorando a postar o NGF Cast tradicional e o Pocket, porque estamos deixando o site ngfsemlimites.com.br com mais conteúdo, mais bonito. Mas em breve o NGF Cast volta com mais regularidade.
É isso aí. Em breve nós vamos deixar o NGF Cast tinindo semanal, como deve ser.
Sim.
Vamos lá, essa semana eu e a Vanessa, Adriano, gravamos um episódio do podcast Assombração. É um podcast sobre casos reais de assombração e espíritos do Levi Palomo.
Que massa!
Esse podcast é sensacional, Adriano. Sabe o que a gente falou? A gente falou sobre paralisia do sono. Você conhece, Adriano, esse tema?
Conheço. Nunca tive.
Conhece alguém que sofre?
Conheço gente que sofre com isso, acho que é bizarrão e tal. Cara, que onda.
É bizarríssimo. E eu e a Vanessa temos casos e contamos tudo sem nenhum pudor pro Levi, cara. Foi um programa sensacional. Ele vai pro ar em setembro. Então, pequeno nerd, fique ligado. Se tiver coragem, claro. Porque o assunto é tenebroso, é tenso, é sinistro. O podcast dele assusta de verdade, cara. Os efeitos que ele bota, olha. Eu não tenho coragem de ouvir, mas é sensacional. É, a Vanessa e o Jeff também gravaram o podcast Fora do Óbvio, do Claudião, Adriana. O tema foi Jogo dos Casais. Tu lembra dessa brincadeira, o Silvio Santos? Jogo dos Casais? Um faz uma pergunta, o outro tem que adivinhar. Você lembra?
Lembro sim.
Por exemplo, faz uma pergunta pra sua mulher, qual a série do Adriano favorita?
Ela tem que responder.
É, ela tem que responder e tem que acertar. Exatamente. E quando pergunta dela pra você, tu tem que acertar os gostos dela. Olha aí. Sensacional. Vamos ver quem acerta mais, hein? Vanessa e Jeff. Em breve vai estar no ar esse episódio. E sobre essas participações, Adriano, queremos informar também com orgulho que nós do NGF Cast participamos agora da Liga dos Podcasters, um grupo que une vários tipos de podcast que se ajudam... Isso, se ajudam, se divulgam, fazem parcerias, E se quiser fazer parte ou simplesmente ouvir um podcast novo, você que tá ouvindo agora, segue a gente lá no Instagram, @LigaDosPodcasters. Você pode fazer parte desse grupo ou ouvir um podcast novo, que um assunto que você goste mais. Você vai achar sempre um tema diferente, diferenciado, e vai acabar achando um que te agrade mais. Tem podcast nerd, tem podcast de assombração, tem podcast de culinária, tem podcast de tudo, Adriano, que você imaginar na vida.
Para todos os gostos.
Exatamente.
Vamos agradecer também os nossos padrinhos que nos ajudam sempre.
Isso aí.
Para você colaborar com o nosso trabalho, basta acessar os botões do Padrim ou Apoie na nossa aba NGFcast do site.
Exatamente. Muito obrigado aos padrinhos que colaboram.
Quem não puder ajudar dessa forma, compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais, no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da faculdade, Exato. Qualquer grupo do WhatsApp, no Facebook, mostre o NGF Cast para todo mundo. Isso nos ajuda demais. Olha. Se você fizer isso, ó, beijo do Índio Nerd do Norte.
Isso aí. Mostre o seu NGF Power.
Hashtag NGF Power.
Exatamente. Hashtag NGF Power.
Se você também quiser escrever pra gente, reclamar dos nossos erros, ter sua marca divulgada no nosso podcast e tudo mais, nossos e-mails de contato são contato@ngfsemlimites.com.br ou contato@ngf.gmail.com.
Isso aí, entre em contato com a gente para divulgar sua marca, para reclamar, para elogiar. Ô Adriano, a gente tem agora um botãozinho lá no site para o ouvinte mandar mensagens de áudio. Pensou que sensacional?
Olha aí, rapaz, que da hora.
Isso, você pode mandar sua mensagem de áudio para a gente, curtinha, que a gente vai publicar aqui no nosso NGF Cast. Não é legal isso?
Perfeito.
A pessoa vai falar com a gente e a gente vai comentar a mensagem de áudio dela.
Olha que da hora.
Então manda pra gente, segue direitinho o passo a passo de como enviar lá no site, na postagem, que o Haroldo vai estar escolhendo a sua mensagem pra entrar aqui no ar. Tudo vai depender do Haroldo, hein, gente? O Haroldo que escolhe os e-mails e as mensagens de voz do NGF Cast.
Vamos lá.
Ô Adriano, tá rolando uma campanha super legal no podcast Taverna Online do Alan. O Alan também gravou com a gente no NGF Cast de dicas de quarentena, cara.
Ah, pode crer.
A campanha é o seguinte, o RPG do Bem. É uma ação solidária e beneficente. Quem quiser saber mais, acesse www.quicante.com.br/campanhas/RPG do Bem. O endereço vai estar certinho na postagem desse NGF Cast lá no site, gente. O banner já está em todas as páginas também do nosso site NGF Sem Limites. Ufa! Adriano, agora vamos falar do Snyder vs DC, cara.
Rapaz.
Infelizmente você não tá nesse NGF Cast.
Infelizmente.
Por que você não participou com a gente, Adriano?
Eu não pude participar porque...
Tá jogando muito Last of Us 2, né?
Ah, é, tava jogando The Last of Us Parte 1.
Acabou perdendo a hora pra gravar.
Quando eu cheguei igual o Flash.
Atrasado.
Pessoal, essa não. Cheguei tarde demais.
Então, Adriano, você curte esses filmes do Snyder Verso? É Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça. O que, que você acha desses filmes? Você gosta? Qual o seu favorito? Fala pra gente.
Gosto do Homem de Aço, acho o filme muito da hora, porradaria boa. Eu nunca vi o Entrega um Super-Homem razoável, agradável, né?
Sim.
O Batman vs Super-Homem... É, eu não gostei, porque eu acho que se um cara tiver tentando me matar, precisa dar um tiro de 12 na minha cara e eu tiver o mesmo nome de mãe que a mãe dele, ainda assim ele vai acabar com o meu velório dando um tiro na minha cara, né?
A não ser que seja o Batman do Zack Snyder, aí ele vai te poupar.
A não ser que seja o Batman, aí... Não.
E Liga da Justiça, o que você acha de Liga da Justiça? Conseguiu ver tudo?
Péssimo, conseguiu superar Batman vs Super-Homem. Batman Super-Homem é ruim, mas ainda dá pra você assistir. Mas Liga da Justiça, puta que pariu. Caralho, mano, que filme ruim. Ah... Só não é pior que o Esquadrão Suicida, que bosta.
Esquadrão Suicida. O Adriano, a gente vai comentar sobre o Snyder Cut, que tá nas portas aí, hein? Saiu agora um videozinho do Darkseid no Twitter do Zack Snyder.
É, eu vi. Acho que ele vai salvar, acho que ele vai salvar.
Então a gente vai fazer um pocket em breve sobre o que a gente acha que vai acontecer nesse Snyder Cut aí.
Isso mesmo. Nossas expectativas aí.
Exatamente.
Que estão lá em cima, então...
Tá aí?
Logo, logo, quando tá sair, nós estaremos extremamente decepcionados ou extremamente felizes.
Exatamente. Então, taca aí, editor, o NGF Cast Snyder vs DC.
Superman ficou fraco, o Pinguim jogou Kryptonita, Lex Luthor e Coringa roubaram o laço da Mulher Maravilha.
Superman ficou fraco, o Pinguim jogou Kryptonita, Lex Luthor e Coringa.
Segundo depois nas palmas de justiça.
A Liga da Justiça toda dominada.
Nunca imaginei que você ia puxar esse clássico. Cara, eu adoro essa merda, cara.
Foge, Mulher Maravilha. Foge, mulher. Foge, que foge, que foge, Mulher Maravilha. Vou com o Superman. Foge, Mulher Maravilha. Vou com o Superman.
Agora viajar no tempo para junho de 2013. Olha aí, Man of Steel, o Homem de Aço.
Trilha sonora sensacional, devo adicionar.
falou no ídolo, gente, aguenta. O olho tá brilhando.
Com Henry Cavill, como Kal-El, Clark Kent e Homem de Aço. Olha aí, três personalidades numa só.
É, o rei do transformismo, né, cara?
Amy Adams, lindíssima, como Lois Lane. Olha, sensacional. E o melhor desse filme, Michael Shannon como General Zod.
Uau, gente.
Sensacional.
Sensacional. Pra mim, o melhor vilão até agora desses filmes da DC é o General Zod.
Ah, eu adorei também.
Respeito, hein?
Michael Shannon tá o cara.
Kal-El precisa estar vivo quando extrairmos o códex das células dele?
Não.
Ativem a máquina planetária.
Antje Trawa como Faora Ul. Sensacional também. Cabelo curto, lembra, Atila?
Lembro sim. Lindona também, vamos, convenhamos, né?
Convenhamos.
É o braço direito do General Zod ali.
Temos o Russell Crowe como Jor-El também, gente, olha aí. Tem umas cenas de ação com ele, né, lá em Krypton. Vocês lembram?
Também.
Cara, desculpa, vocês falam Jor-El, eu lembro do irmão do Jor-El, cara. Não tem como...
Toda vez que falavam Jor-El, irmão do Jor-El.
Não, mas tá show, cara, show. O personagem dele lá tá bem construído, o ator também fez muito bom papel, assim como o Zod. Eu acho que o auge do filme, assim, é o começo, cara. O design de Krypton tá lindo, cara.
Tá mesmo, tá tipo Eternia, né? Tecnologia com medieval misturado, né?
Tá lindo.
Tá lindo.
Sensacional.
O elenco, né, gente? Elenco de peso.
Eu confesso que nesse filme eu fiquei meio confuso com essa coisa, porque tudo é muito meio inseto, meio insetoide, mas
é
todo mundo humano.
Cara. É estilo He-Man, que é um mundo medieval, mas tem tecnologia no meio. Temos o Lawrence Fishburne, o Eterno Morpheus, né? Como Perry White.
O JJ Jameson? Não, desculpa, não é.
Homem-Aranha, herói ou ameaça? Fotos exclusivas do Clarim.
Kevin Costner, olha aí, elenco de peso mesmo. E Diane Lang como Jonathan e Martha Kent.
Salve a Martha!
Por que você disse esse nome?
Eu achei, na moral, que o Henry Cavill ficou muito figurante no filme. Ele quase não fala, ele não tem fala nenhuma. Ele tem que ser um ator incrível pra segurar o personagem. Sem uma fala direito. Tipo, a maior parte das pessoas ali teve mais fala que ele. E a primeira coisa que eu questionei é, cara, tipo, uma das primeiras cenas que ele aparece lá, ele aparece sem camisa, tá ligado? Quebra a parada toda, porque o Peter gosta de um cara peludo, gosta de um cara assim...
Novela das sete. Tava muito novela das sete essas partes aí.
Tipo, ele...
Você lembra da novela das sete?
aqueles caras sem camisa, né? Essa pegada
peladão,
aí.
Assim. Tony Ramos, assim, safada.
Não era bem Tony Ramos, não, que eu tava falando, não. Mas, enfim.
Estilo Kubanacan, né?
Isso, Kubanacan!
Essa pegada aí.
Nessa pegada aí.
Cara, tipo assim, ele não queimou um pelo saindo de lá, não aconteceu nada. Tipo, ele queimou a metadinha da roupa ali, ficou meio pelado, porque eu falei de novo que o Snyder gosta dele pelado. Tipo assim, a gente foi assistindo em sequência.
Tem um fetiche aí, né?
Em sequência, tipo, o tesão que ele tem, homem saindo pelado das coisas, tipo, ele fez 300. Tem um sentido aí, é uma coisa.
É mesmo, né? A pegada de 300 aí, ó.
Eu não consigo nem falar porque eu só dou risada.
Eu nunca mais eu vou assistir esse filme e eu não vou conseguir lembrar disso, meu. O fetiche por homem pelado.
Mas é, Vanessa, 300 é só homem pelado que tem.
Tô até suando.
É, gente, outra coisa. Eu acho que eu tenho mais coisas que me incomodaram do que coisas que eu gostei, pra dizer a verdade. É, tipo, eu não gostei do... Achei o chroma key ruim. Algumas partes, assim, meio mal encaixadas.
2013, né? Não tava muito perfeito ainda.
É, 2013. Mas tem um, até hoje em dia, gente, tem uns que não salvam, não. Vou te contar. Mano,
a gente vai comentar de liga mais pra frente. Os efeitos são sofríveis.
É, porque a gente não sabe se é problema do editor mesmo, se é problema do prazo.
É o tempo pra fazer do filme.
Vamos acreditar que é o prazo, gente. A parte do... Essa parte que a Flávia falou do Superman, nunca consegui falar. Tipo, ele não fala naquele filme, gente. E...
Ele só faz olhar.
É o Henry Cavill, né, gente?
Meio triste, cabisbaixo.
É. Não, essa parte aí é a minha crítica a esse Superman. Esse Superman do Snyder é muito, como é que é? É deprimido, cara. Por quê que tem que ser assim?
Verdade.
Não precisa, cara.
É verdade, ele tem uma pegada melancólica, né?
E o Superman não é assim. Superman tem que ser mais amigável, entendeu?
Isso.
Mais sorridente.
É verdade, ele representa esperança, né?
É. Na hora da porrada, não. Na hora da porrada, ele pode ficar com cara feia, cara de raiva, entendeu?
Tipo, ele não é carismático, né, mano? Não é.
Isso, é isso que ele não é. Carismático, que nem o Christopher Reeve, por exemplo.
Ah, verdade. Christopher Reeve.
Não precisava copiar. Não precisava copiar, porque o copiado não sai bom também. Tu lembra do Superman Returns, que saiu aquela bomba. O Superman tem que ser aquele ser que inspira você, que tira o gatinho da árvore, aquele herói clássico, o Capitão América da DC. Mas esse aí não, né? Esse aí manda visão de calor na árvore, acaba com a árvore, com o gato, com a rua.
Cara, eu posso tentar defender o Snyder aqui?
Manda,
Atila.
Não, eu acho assim, cara. Eu acho que o Snyder tinha um projeto pro Superman. No começo, lá no primeiro, Man of Steel, o filme inteiro é o Clark Kent tentando não só conhecer seus poderes, mas se conhecer como ser humano ali. Ele era um alienígena tentando conviver.
Eu concordo.
Eu, minha ideia, né? Eu acho que o Snyder queria fazer essa construção
do
ícone Superman, pra que ele pudesse fluir em outro filme, entendeu? Então, eu particularmente acredito assim, ele foi intencional no Man of Steel ele mostrar esse lado meio melancólico.
Exatamente.
Do Superman, mas para que o personagem fosse construído até Liga da Justiça, entende? No Liga da Justiça era para ele ser o Superman que a gente conhece dos quadrinhos.
Verdade, né? Faz sentido mesmo.
E eu acho que ele tava construindo esse personagem, tanto que focou muito no Jonathan Kent com Clark Kent nesse filme, né? Eu acho que ele queria construir o personagem, só que a Warner vem e caga tudo, a gente já viu, né?
É verdade, acho.
É verdade, o Atila, tanto que mostra cenas dele conversando com o pai enquanto jovem. Faz sentido isso que o Atila falou mesmo, da construção do personagem dele, da transição, né, Atila? Pra ele ficar mais, vamos colocar, humano, né? Ter mais convívio, desenvolver uma personalidade. Faz sentido.
A minha visão é o seguinte, gente. Ia ter os filmes solo do Superman. Não tava nem pensando em ter um universo compartilhado. A partir do momento que os filmes da Marvel chegaram em Vingadores e fizeram aquele sucesso estrondoso, aí eles pensaram, não, vamos juntar esses super-heróis da DC agora. Fazer igual. E aí foi tudo muito atropelado. Aí não teve uma construção do Superman, como o Atila tava falando que teria. Não foi feito muito bem.
Exatamente.
Tinha que ser feito os filmes solo deles. Man of Steel 2, entendeu? Aí acabou não tendo isso.
A Warner
e aí ficou
sabe,
aquele negócio de Superman. meme melancólico no Batman vs Superman, que a gente vai comentar daqui a pouco. E até chegar na Liga, né? Que tentaram mudar, E aí foi muito rápido. Teve essa mudança gradual que a gente tava esperando, né? Superman virar finalmente o escoteiro que a gente conhece, que a gente gosta. Pelo menos eu, né? Jeff já prefere o Superman mais porradeiro, mais mal, né, Jeff?
Não, eu gosto do escoteiro, cara. Tanto que o meu Superman preferido...
Você gosta de escoteiro também?
É, dos anos 70, 80. Né, onde ele tem um cabelo maior e tal. Quando ele morre pro Apocalipse, aquele é meu Superman, cara.
Ah, o Super Mullet. Tô ligado. Anos 90 é esse, hein?
Eu lembro, não lembro de tudo, né? Que a minha memória é péssima. Mas o filme em si eu gostei bastante. Eu achei que o elenco foi de peso. O vilão tá incrível.
Cara, eu acho o vilão sensacional desse filme. O Zod é muito foda.
Veja isso. Podíamos ter construído um novo Krypton sobre essa imundice. Mas você preferiu os humanos. Eu existo apenas para proteger Krypton. Esse é o propósito do meu nascimento. E cada ação que eu realizo, não importa quão violenta ou quão cruel, é para o bem maior do meu povo.
Né, ficou bem construído o filme, eu gostei. Do Homem de Aço eu não tenho, ele falou Homem de Ferro.
Mas será possível?
O Homem de Aço não tem.
Esse demora pra quebrar.
Misturou a Marvel. Desculpa. O Homem de Aço, pra mim, eu achei que ficou bem construído, Cadu. Eu não tenho o que reclamar. E realmente eu não tinha reparado que ele fala pouco, meninas. Sabe? Aí na hora me veio o quê? O bruxão.
Não foi assim que aconteceu.
Geraldo tá lá, do mesmo jeito, fazendo as caretas dele. É o Homem de Aço com a peruca branca.
Ah, é, gente? Eu não assisti The Witch. Ele... A mesma coisa.
Carrancuda. Carrancuda sem camisa é o RK Viu.
Cadu, a mesma coisa, né, menina?
Caramba. Ele então, como é que é? Eu vou puxar uma novela bem antiga. O Cigano Igor dos filmes, né?
É. Putz, ele é o Cigano Igor.
Isso! Nossa, Cadu. Desenterro. É isso aí.
Cadu. Agora sim, tu pode dizer realmente, batendo no peito, que tu é o nerd mais velho do mundo. Cara.
Não, eu não sou à toa o nerd mais velho do mundo. Eu lembro de coisas. Mas engraçado, né? Nem a dublagem do Guilherme Briggs salvou o Cavill de ser monossilábico, hein? Ele podia ter colocado uns cacos de dublagem ali quando ele tivesse virado pra câmera, quando a boca dele não estivesse aparecendo.
É só um lágrima. É sempre assim na minha vida. Eu não culpo você por me demitir. Eu é que não presto.
Com seu bruxo, ele é quem nos garante. Eu trocado com seu bruxo.
O Homem de Aço, a história do Nolan. E por isso que tem essa construção melhor. Eu, particularmente, eu gosto muito do Christopher Nolan, né?
E isso foi o quê? O roteiro do Nolan?
A história do Christopher Nolan.
O roteiro é do David S. Goyer.
Eles aproveitaram o Nolan dos filmes do Batman, né? Como se fizeram muito sucesso.
Muito.
Eu só fico triste porque não aproveitaram o universo do Batman nessa...
Mas sabe o que é, Cadu?
Nesses filmes
o
aí.
O universo do Batman é uma trilogia fechada. Então não tem como utilizar.
Tá muito pé no chão, né?
É, ficou uma coisa bem fechada, né?
Não podia ter super-heróis ali.
É, naqueles filmes do Batman, de repente, apareceu um cara de tanguinha no céu, destruindo tudo, ia ser muito estranho.
É, voando, ia ficar estranho.
Não é? E isso é uma coisa que eu acho bacana, essa coisa obscura, e o Nolan deixou isso bem carimbado nos filmes, né? Eu achei que essa direção agora, é claro que a gente sabe que tem a mão cheia da Warner, deixou tudo muito Nutella, entendeu? E a gente gosta da coisa mais raiz, porque a DC é raiz.
Quiseram copiar a Marvel. Quiseram copiar...
A Marvel, exatamente.
Não dá certo ficar copiando.
Eu odeio a Marvel. Eu odeio a Marvel.
Salve a Marta!
Por que você disse esse nome?
Qual a melhor cena pra vocês de Homem de Aço?
Ih, difícil, hein?
É menos pior.
Menos pior... quando o Jor-El chama a montaria dele. Essa parte foi foda.
Ah, aquele bicho
que
espacial.
Pula. Aham, que ele pula lá de cima depois de ter roubado aquela caveirinha.
Lembra?
Codex.
O Codex.
Aham, dele no ar, desviando dos lasers, essa cena foi boa.
É, eu gosto das primeiras cenas também, lá em Krypton. Então.
Isso, em Krypton. É muito bem feito mesmo.
Krypton sendo destruída também ficou bem bonito, poético.
Você lembra se aparece o Brainiac? Tinha que aparecer, hein? O computador?
Não aparece não.
Não, gente. Aparece não, né?
Queria, gente. Meu vilão favorito é o Brainiac.
O certo é ele ser o computador de Krypton.
É, mas a origem dos 952 inspirou esse filme de Man of Steel.
Ah, entendo.
Então, Krypton se deteriorou sozinha.
E você, Atila, qual a melhor cena de Homem de Aço, na sua opinião?
Ah, aqueles consolos subindo pra nave, assim, com o Zod dentro.
Gente, eu tinha atenção, eu tinha notado. Não fala nada, mano.
Consolos pretos, eu não lembro dessa porra. Você tinha tanta coisa pra lembrar. Tanta coisa.
Não, sacanagem.
Lá em Krypton tudo tinha um formato meio fálico. Até a casa do Jor-El era meio fálico.
É fálico.
Aquele cabeção.
Sacanagem.
De Zack Snyder.
Isso é o fetiche por homens pelados.
É, formato fálico, peito peludo. É, esse filme aí. Cara,
não sei porque ele não tirou a calça do Henry Cavill lá naquela cena de fogo.
Vocês estão acabando com o filme pra mim, gente. Parem.
Eu gosto do começo dessa tentativa de deixar o Superman mais poético. Aquela cena quando ele tá salvando o pessoal lá, que a menina tava imaginando, fala do pelo peludo, do cabelo peludo não pegando fogo lá. Na parte em que ele cai na água, que ele Verdade. Fica boiando, passa as baleias lá. Cara,
navio.
Aquela cena.
Verdade.
E
boa.
Depois do navio, né? Que ele vai do navio pra salvar lá.
Sim.
Cara, aquela cena lá, o design dela tá lindo, cara. Uma cena que eu falei, caraca, isso aqui vira um papel de parede tranquilo, cara. Que lindo.
Ele salvando as pessoas antes de se tornar o Superman, hein? Que bacana.
Isso, cara.
Viajando pelo mundo.
E eu acho que a cena lá da luta dele com o Zod também, a porrada toda lá, eu acho aquela sequência. Acho aquela sequência legal, assim, sabe?
Minha favorita também.
Que lembrou Dragon Ball?
Sim, Dragon Ball Z.
Esses humanos que você adotou, eu vou tirar todos eles de você, um por um. Você é um monstro, Zod. E eu vou impedir você.
Nenhuma cena lembra o Dragon Ball Z do que aquela quando ele tenta voar, que ele dá na montanha, assim, atravessa a montanha e cai. Aquilo é Dragon Ball, cara.
É, batendo nos prédios e derrubando os prédios, é muito bom, cara. Muito, muito quadrinhos aquilo. Adoro.
Quando eu vi a sequência da Batalha do Zod, eu fiquei assim, caraca, cara, que legal. Dá pra fazer uns planos de luta no ar, assim, bem legais. E eu acho que eles conseguiram fazer, né?
Sim.
Eu acho que é a melhor parte, assim, do filme. É a sequência final de luta.
Não,
legal.
O Snyder, em matéria de ação, ele manda muito, cara.
Eu devo fazer ressalva porque eu acho que ele treme demais a câmera.
Eu só não gosto muito quando tem muita câmera lenta, mas no Man of Steel não teve tanta.
É, no câmera lenta não teve, mas a câmera tremendo, até quando ele tava parado olhando pro nada, porque ele não fala muito, tem essa câmera tremida. Meio filme de terror, sabe? Que a câmera vai atrás.
Mas às vezes isso é estética que ele escolheu, sabe? Tipo.
Tu percebe isso quando ele lá em Krypton, no começo? É, ele usa essa técnica, né? O single cam, né? Ele vai tentando fazer pra tentar levar a galera mais pra... Ah, pô, eu tô lá, eu tô vendo, sabe? Tem uma parte que me irrita também, que é a luta do Superman com a Faora lá. Ela realmente treme pra caramba ali.
Aquela parte, sim.
Ali me irritou um pouquinho, mas o resto do filme não me incomodou, não.
Ah, eu gosto muito do começo. O começo eu acho que incrível, né? Adoro o Russell Crowe. Eu acho que mesmo fazendo aquela ponta ali, ficou top. E com certeza das batalhas. São as minhas prediletas. Embora eu gostei muito desse filme, gente, mas as que eu mais gostei foram essas.
Ah, pra mim, o melhor filme do Snyder é esse aí, cara. Pra mim, continuava Superman 2 e 3, fazendo uma trilogia só e tá bom, caramba.
Pra você ver como a ideia do Snyder era boa, cara.
É.
Ali não teve, o primeiro filme não teve a Warner querendo meter o pau toda hora lá.
Sim, não teve.
Bom, melhor cena pra mim, na verdade teve duas melhores cenas, né? Quando a Faora tá com o soldado, né? O soldado tá querendo enfrentar ela. O soldado descarrega a arma dele, ele pega uma faquinha. Aí ela fala, uma boa morte é em si uma recompensa.
Uma boa morte é em si uma recompensa.
Negócio de morrer com honra, né? Bacana mesmo.
Ah, da hora, da hora.
Né? A segunda favorita é o final, cara. Quando o Superman tá descendo a porrada nos olhos.
Mas ele apanha também, hein?
Eu acho que todo mundo gostou dessa cena,
nossa,
né?
Essa sequência de luta é sensacional.
E o Zod aprendendo a voar, né?
Eu nasci pra ser um guerreiro, Cal. Treinei minha vida inteira para aprimorar meus sentidos. Onde você treinou? Numa fazenda?
É uma coisa rápida.
Sim.
O papo de que ele treinou a vida inteira e ele conseguiu assimilar muita coisa que o Clark demorou, tipo, a existência toda pra entender. Tipo, primeiro ele teve lá aquela crise de ansiedade quando ele se acostumou à atmosfera da Terra.
O Zod era militar, né, cara?
Mas, tipo, ele simplesmente entendeu e aprendeu, e eu achei isso muito da hora.
É.
Que ele levantou, assim, tipo, meio divino. Porque o Superman tem essa mania de levantar divino também. Aí o Zod levantou e aí começou a porradaria.
O Zod é um gênio na Terra, não sei por que não mandaram ele, né, velho?
É general o Zod, né, também, né? A patente dele.
Exato.
Aliás, esse Zod é foda, mas vamos destacar aqui que o primeiro Zod do Superman 2, A Aventura Continua, ajoelha-se perante Zod. Esse também era muito foda.
Você é a quem chamam presidente?
Sou eu.
Observo que costumam venerar as coisas que voam. Levante-se perante Zod. Agora, ajoelhe-se perante Zod.
Lembra dele, Vanessa?
Lembro.
Vamos destacar isso aí.
Salve a Marta!
Por que você disse esse nome?
Se você ama tanto essas pessoas, então pode chorar por elas.
Não faz isso! Para! Para!
Nunca!
O que vocês acharam da cena polêmica do final? O Superman matando o Zod. Tem fã que reclama que ele tinha mil maneiras de levar o Zod pra algum lugar, entendeu? De proteger aquelas pessoas sem matar.
Mas pensa, se ele não matasse, depois ele voltava, mano.
É, tem isso também.
Eu não tenho aquela ligação de o Superman super bonzinho e tudo mais. Isso é porque eu nunca gostei muito do Superman. Então, eu nunca li nem nada dele ou coisa do tipo. Então, pra mim, essa última cena aí não foi polêmica. Eu vi como um resultado do que tava acontecendo.
Ele dá um grito no final, né? E pronto.
É.
Depois esquece. Vocês acham também?
Ele não queria matar, né? Mas proteger uma família, né? Da visão de calor do Zod, que tava ameaçando matar o pessoal que ele tava querendo salvar, eu faria a mesma coisa.
Quebrava logo o pescoço do cidadão, né, Jeff?
Essa situação aí é porque o pessoal levou pra um lado assim, cara, ele matou, mas ele sentiu muito, cara.
Isso.
Uhum. Né? Aquele negócio. Eu não sei se foi a atuação do Cavill, porque...
Se fosse um ator mesmo, né? Chorava ali.
Pra mim é um dos pontos negativos. A atuação dele não foi muito convincente.
Se fosse o Keanu Reeves, seria a mesma coisa.
Mas sabe, tipo, ele ali, eu acho que aquela parte que ele dá o grito, ali era o sentimento de dizer, caraca, eu matei, e era pra trazer essa caracterização do personagem, eu acho que o Cavill não conseguiu levar.
Aliás, esse é um detalhe desse Superman aí, né, ele grita direto, né, tem várias cenas ele gritando.
Não fala mais grito.
É uma característica dele, não for do ator, é do Superman. Ele grita demais.
É, xilique.
Quando ameaçam a mãe dele, ele grita também. Não ia pai! Quem fica gritando?
Onde ele escondeu?
Eu não sei.
Onde está o Codex? Acha que pode ameaçar minha mãe?
Você não vai matar lá seu arqui-inimigo, vai esperar o quê? Ele revidar? Então, por mais que ele não queira matar, ele tem que fazer uma escolha, né? Então, né, não sei por que tanta polêmica dessa cena.
Foi uma reação instantânea, né? Tipo,
exatamente.
Resposta. É por causa do herói clássico, Vanessa. Por exemplo, se fosse o Goku, ele nunca ia quebrar o pescoço do inimigo pra defender ninguém.
Se o Goku morreu.
É por isso que o Goku morre.
Exatamente.
Vocês perceberam uma coisa nesse filme?
Pode falar.
O General Zod morreu, certo?
Sim.
Mas a Faora tá viva, então...
Não, eu acho que ela foi, né, pra Zona Fantasma com os outros.
Ela foi sugada pro espaço.
Foi. Eles foram tipo um vácuo, né?
Mas ela volta da Zona Fantasma toda vez nas
Sugou
HQs.
Sugou todo mundo.
Igual o Zod.
Ah, tá, nas HQs, né?
Então, pra mim, ela voltaria.
Pra mim também, cara. Lindíssima. Olha, eu veria um filme só dela. Não é?
Pode voltar.
Oh, sério, ela tá sensacional.
Ô, veria a Faora, ô...
Salve! Amata!
Por que você disse esse nome?
Nota! Gente, deixa eu explicar pros convidados. A gente dá uma nota de 0 a 10 mãozinhas nerds. São as mãozinhas do Spock. Vamos lá, então.
Eu tô tentando dar um 4 e 5 aí. Eu não sei o que vocês acham.
Nossa!
Cara!
Pode ficar à vontade.
Eu fico com 4 porque eu ainda acho o sorriso do Henry Cavill uma coisa bonita.
Ele usa Colgate.
E por que ele tira a roupa?
Isso também é umas cenas assim que eu devo admitir que estão boas.
Tá bom.
Eu vou dar 6 porque, tipo, ainda tem os outros filmes ainda.
Boa.
Eu acho que o 4 ele vale porque ele tá tentando, tipo assim, desenvolver bastante o personagem. Meu 4 tá sendo positivo, não é um 4 super negativo, não. Sabe, ele tentou desenvolver o personagem, ele deu, tipo...
Tem um 4 evoluindo.
O dia chega.
O 4 quase virando um 5, né?
As melhores virão.
Eu daria um 9, 9,5, porque não me agrada a atuação do Cavill. Mas o filme em si eu gosto do roteiro, gosto da estrutura dele. Das cenas são maravilhosas, assim, do design gráfico e a construção de cena, né? De arte do filme é linda, cara. Então eu daria um 9,5.
Então, eu e o Jeff aqui, a gente entrou num consenso. Fala a nossa nota, Esquilo.
9 mãozinhas nerds.
9 mãozinhas nerds.
Ambos vão dar 9. Boa, boa.
É porque é o seguinte, como o filme de desenvolvimento se apresenta, né, o Superman tá ali aprendendo a utilizar seus poderes. Você vê que ele levanta, cai e se levanta novamente. É um negócio inspirador, né, na minha visão.
É, o Rock Balboa.
É... Inspirador.
A trilha sonora deixa inspirador.
Boa,
e ele também aprende, sabe? A gente fica naquela expectativa o que, é que vai acontecer depois. Então eu dou 9 por causa disso.
Gente, eu dou 9 por causa do Zod.
Esse deve ser um momento de celebração, não de conflito.
Só isso. Não preciso falar mais nada. Que ele tá muito bom.
Vou dar 9 também, porque desde o Christopher Reeve não teve nenhum Superman.
Verdade, Cadu, concordo.
Verdade.
Não vejo outro ator fazendo.
Cara,
Superman Returns, o Brandon Holt, ele tentou imitar muito o Christopher Reeve e eu não gostei daquela vibe daquele Superman. Quanto ao Henry Cavill, eu acho que ele só tá mal dirigido, infelizmente. Desculpem aí os fãs do Snyder, mas aquela pegada do Superman triste, em desenvolvimento sempre, nunca desenvolve, pra mim, não me agrada, cara. Então, gostaria de ver ele como Superman em filmes melhores. Infelizmente, a gente pode não ter. Acho que esse Snyder Cut vai ser a última aparição do Superman, como Cavill como Superman. Não sei se os boatos são verdade, se vai ter mais filmes, se ele vai fazer mais participações.
Homem de Aço 2.
Tomara que tenha. Tomara que seja uma versão melhorada. Finalmente ele se desenvolva, porque nunca desenvolve esse negócio,
para
cara.
Que a Supergirl chegue na Terra.
Então Então é isso, gente. 9, porque pra mim esse é o melhor filme até então e eu quero deixar as piores notas pra esses que vão seguir.
Salve a Marta!
Por que você disse esse nome?
Você vai entrar em guerra. Aquele miserável trouxe a guerra até nós. Sabe que não pode vencer. É suicídio.
O maior combate de gladiadores da história. O filho de Krypton contra o morcego de Gotham.
Vamos então para o ano de 2016, 3 anos depois de Man of Steel, chega aos cinemas Batman vs Superman Dawn of Justice, A Origem da Justiça, em março de 2016. Com Ben Affleck como Bruce Wayne Batman, Henry Cavill volta como Superman e Gal Gadot como Diana, a lindíssima Mulher Maravilha. Olha aí. Uma curiosidade aqui, gente, que o nome NGF, Nerds, Geeks e Freaks, é o nome do nosso grupo clássico, criado em 2015, nosso grupo do WhatsApp, NGF, Nerds, Geeks e Freaks. E o primeiro nome desse grupo era Batman vs Superman, porque na época, cara, era um frisson. Os trailers, quando saíam, era muita empolgação pra ver esse filme, cara. Muita expectativa. Cara, Batman e Superman no cinema, se enfrentando, isso é muito foda, cara. Isso pra época foi, porra, de explodir a cabeça. Então a gente criou esse grupo nerd pra fazer amizades e tal, e inicialmente era pra falar sobre o filme, pra gente conversar sobre Batman vs Superman. Inicialmente tinham apenas 3 membros, que era eu, Eulálio e André. André Erram. Aqui uma curiosidade, pequeno nerd. Os primórdios da NGF. Logo depois o grupo mudou pra Nerds, Geeks e Freaks o nome, como a gente conhece até hoje.
Mas o quê?
Esse filme é de uma polêmica até hoje, gente. Olha, esse filme é muito divisor de opiniões, cara.
É tão bom que até hoje o pessoal discute.
É. Não, Jeff, eu acho que é tão ruim que até hoje o pessoal
não
discute.
Cara, é bom.
Mas grande demais para mentes pequenas.
É bom.
Não, é divisor de opiniões, cara. Mas eu tenho minhas ressalvas. Tem cenas que eu acho muito boas. O pessoal achou estranho. O que vocês acharam quando escolheram a Gal Gadot pra ser? E o Batman, né? O que vocês acharam do Ben Affleck pra ser o Batman? Fala aí, Atila. O que tu achou?
Cara, pra ser sincero, no começo, quando escolheram a Gal Gadot, eu fiquei com o pé atrás, cara. A minha relação, na minha cabeça, era aquela personagem que a última vez que eu tinha visto ela era Velozes e Furiosos.
Sim, eu também. Também achei estranhíssimo.
Cara, naquela cena ridícula lá, que ela tenta sensualizar no meio de um monte de brasileira de bundão lá, ela aparece toda magrelona lá, caminhando com o cara.
Magrelona, porque ela é modelo, né? E, cara, eu tava esperando uma mulher, como é que é? Uma amazona mesmo, né? Grande, forte, uma lutadora de luta livre. Sabe aquela mulher do Deadpool? Esperava uma mulher estilo aquela. Gina Carano, né? Aquela que fez Mandalorian também, a série. Aquela é amazona, cara. E ela é bonita e forte.
Cara, mas eu me surpreendi. Na minha opinião, nesse filme, a Gal Gadot com a Mulher Maravilha é o acerto do filme, cara. É um dos pontos altos, assim.
Engraçado, né? Ela ficou bem, ela malhou, né?
Cara, ficou muito bom, ficou muito bom. Pegou mais carne lá.
Pegou.
E a atuação dela...
Viu o pessoal que reclama do novo Batman aí? O Batman Crepúsculo?
Vamos esperar.
Ela vai ficar bem, cara. Né?
Vamos esperar um pouquinho.
Eu quero falar sobre isso depois.
Vamos falar sobre isso outro dia. Vamos lá. E o Ben Affleck como Batman, cara? Depois de fazer o Demolidor.
Demolidor, por favor, cara. É uma cagada. Mas ele, cara, eu não tinha uma opinião formada sobre ele quando escolheram ele pra ser o Batman, sabe? Apesar do pessoal falar e tudo mais. E eu sigo naquela ideia. Ele no filme, eu gostei dele no filme, porque ele é um Batman diferente do Begins, por exemplo. Ele é um Batman mais velho, ele é um Batman que já viveu toda a história do Batman. Tá lá no finalzinho, lá, tá revoltado.
Amargurado.
Tá amargurado, né? Tá revoltado com tudo.
Você vai entrar em guerra. Aquele miserável trouxe a guerra até nós.
Então é um Batman diferente. Eu comparar o Batman, por exemplo, do Cavaleiro das Trevas e o Batman do Batman vs Superman, minha opinião, são fases completamente diferentes, assim.
Não, muito diferente. É o Batman da HQ do Frank Miller que ele quis adaptar ali, da HQ Dark Knight Returns, que não tem nada a ver com o filme Dark Knight. É um Batman já velho, já em fim de carreira e que não dá mole pra bandido. Desce o sarrafo mesmo, não chega a matar, essa minha crítica que é esse Batman, ele não chega a matar no Dark Knight do Frank Miller. Mas isso a gente vai discutir mais pra frente.
Eu, particularmente, acho que ficou legal. Poderia ser melhor? Poderia. Mas ele não ferrou tanto a história, não, quanto eu achei que ficaria, sabe? Foi até... pra você ter uma ideia, eu tinha mais expectativa do Ben Affleck do que eu tô tendo, por exemplo, agora com o Pattinson, sabe? Então, Ben Affleck, pra mim... Claro, eu tinha a ideia do Cavaleiro das Trevas, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Difícil fazer essa mudança, mas quando tu vai com a ideia de que é outro, foi uma época diferente, o cara já tá amargurado mesmo lá no fim da vida, eu relevo, assim, sabe?
Bom, eu tava falando isso pro Jeff, a Gal, eu achei que ela ficou muito top nesse papel, ela surpreendeu, realmente, eu falei isso pro Jeff, nossa, ela ficou perfeita, né? Eu também fiquei meio assim quando falaram que ela ia fazer o papel e tal, mas ela realmente deu um show, achei que ela caiu muito bem. E o Affleck, eu concordo com o que o Atila falou. Por ele estar essa pegada mais velha, mais experiente, eu achei que casou bem o papel, sabe? Ele representou bem o Batman. Então, não tenho o que reclamar, achei que vestiu bem a camisa do Batman.
Bem.
Bem. Esse bem aí.
Bom.
Aí vem.
Bom, a disputa pro papel de Mulher Maravilha, né, na época, não sei se estava entre a Gal Gadot e a Megan Fox, se eu não me engano. Né, eu fiquei muito feliz.
Ó, lembrando aqui que o Logan, o anão, ele deve estar ouvindo a gente agora, defende a Ellen Ganzaroli como a melhor Mulher Maravilha, hein?
Deveria ser. Claro, mano. Não. Eu fiquei feliz com a escolha da Gal Gadot como Mulher Maravilha. Eu achei que ela ficou sensacional no papel e me surpreendeu bastante, né? Na entrada dela no filme, sensacional. Agora, o Ben Affleck é uma coisa que eu gosto de falar.
Pode falar, amor, eu não vou te bater, não. Gente, eu sou fã do Ben Affleck, tá?
Pode falar que acha ruim, o ator é ruim, cara. Pode falar.
Cara, não tem problema, não. O Ben Affleck com aquelas bochechas grandes como o Batman.
Mas você é bochechudo também?
Não, mas o Batman não é bochechudo.
Ele é um Batman gordinho. Mas, cara, olha assim, ele é um Batman velho.
Eu gosto dele. Ele é antigo.
Exatamente,
é
Cadu, é o Batman velho, pô.
É o Batman tá com barriguinha de cerveja.
É.
Mas, pô, eu sei que ele é mais velho, mas, cara, tem outro ator, mano.
Se tu for ler HQ, Cavaleiro das Trevas, o visual dele é quadradão, é grandão mesmo.
Eu vi.
É daquele estilo.
Mas o Ben Affleck, cara. Ben Affleck, mano.
Gente, vocês não sabem nada. Quem tava ruim ali era o Lex Luthor, o Jesse Eisenberg.
Rapazes! Bruce Wayne conhece Clark Kent. Ha! Adorei. Adoro aproximar as pessoas. Como vão?
Lex.
Oi, olá, Lex. É um prazer. Ai, nossa, que aperto forte. Não vai querer brigar com esse cara.
Puta que pariu. Que vilão desgraçado.
Ah, eu também não gostei, não.
Ah, é.
Como disse o Adriano Holmes pra mim uma vez, ele tinha que interpretar o Charada nesse filme. Porque, cara, tá o Charada ali.
Todo mundo...
Ele tava muito louco, cara. Que personagem era aquele? Não era o Lex Luthor. Era tudo menos o Lex Luthor ali.
É porque o Lex Luthor tem aquele negócio dele ser mais sério, né? Tipo, mais robusto.
Ele é, cara. Ele é totalmente diferente daquilo ali.
Ele fez um Lex todo lunático.
Lex Luthor deu no Facebook.
É tudo culpa do cabelo, cara.
Até o Michael Rosenbaum, que fez lá o Lex no Smallville, era melhor.
Isso.
Pô, eu gostava do Lex lá, meu.
Não, aquele é o melhor Lex.
Melhor Lex.
Ô, Vanessa. Vou te falar pra você.
Não é, Cadu? Também acho.
Aquele é o melhor Lex Luthor live action que eu já vi, cara.
Concordo.
Na época, tinha muito boato que seria o Bryan Cranston, o Walter White de Breaking Bad. Seria sensacional, cara.
Exato, concordo.
Porra, não é? Mas não, bota um adolescente pra fazer o Lex e... desvairado, louco, rindo à toa que nem o Coringa.
Eu não sei, eu não deixei que me dissessem. Por que se você me matar, Marta morre. E se você voar pra longe, Marta também morre. Mas se você matar um morcego, Marta vive.
Fala, Átila.
Também tem a questão da motivação dele.
Tem o roteiro, tem a interpretação, tem o diretor, cara. Como é que o Snyder me permite um Lex desse? Ah, não dá certo, não.
Tá, me respondam aí. Qual era a motivação do Lex Luthor? Ele queria ver o circo pegar fogo ou ele tinha alguma outra motivação? Porque não fica claro, cara.
Ver o circo pegar fogo, não sei a motivação dele, cara. Não sei
cara,
mesmo.
Cara, ele não tem. Esse foi...
ele só quer fazer travessuras ali, né?
Só que aí tem um detalhe.
Eu sou mal e vou fazer maldade.
Né? E lembrando que ele é extremamente inteligente. Ô, Átila, agora eu te pergunto. O que fizeram com a inteligência do Lex?
Transformaram em cabelo.
Caraca, uma merda.
virou cabelo e nasceu.
Ótimo! Não, cara, mas é horrível, cara. O Lex Luthor, pra mim, do Batman vs Superman, é o pior, cara.
Tá vendo? Até os maiores defensores de BVS odeiam esse Lex, cara. Não tem como defender. Meu.
Não, tá muito ruim,
não,
gente.
Não tem
muito
como.
Ruim. Eu acho que o vilão, ele é o que eleva o filme.
Exato.
E pelo vilão ser fraco, ele rebaixou o Batman vs Superman, cara. Claro, o Batman vs Superman tem muito erro ali, tem muita coisa ruim.
Ô, Atila, eu vou até falar pra você. Não precisava nem de vilão ali. A treta era Batman vs Superman. Bastava os dois, cara. Não precisava de outra coisa pra motivar a luta deles.
É, faz sentido.
Não precisava,
faz
cara.
Sentido. Ficou horrível.
Mas já que vai ter, bota um Lex direito.
Sim, você pode me julgar, mas eu não acho que ele é um Lex Luthor. De forma nenhuma. Mas eu gosto desse ator, cara. Eu acho ele um cara da hora, tá ligado?
Não, mas não é.
Eu fiquei meio chateada. Ele não é um Lex, mas ele é tão carismáticozinho, pô. Ele poderia ter dado outro nome pra ele, chamar ele de Wilson, de carro. Colocar ele como vilão.
Carlos, não!
Esse daí é o Lex, dono do Facebook.
É.
Fiquei desapontada e tal, mas pô, eu queria que ele fizesse uma parada melhor. Eu achei ele tão carismático, ele poderia ter planos mais inteligentes, que nem você tinha falado aí. Cara, se ele fosse mais inteligente, ia ser legal. Ele teve, tipo, uma ideia de criança pra resolver uma parada muito gigante, muito maior que ele. Eu entendi que ele tava tentando fazer um jogo político, mas não funcionou tão bem, tá ligado? E a Gal Gadot eu nunca imaginaria.
Nossa, ele fez muita bosta.
Muita bosta, cara. Ele, eu acho que ele não conseguiu prever muita coisa ali. E ele tava se achando muito. Ele se colocou muita confiança, ele se achava muito incrível, muito foda, contra humanos normais, talvez, se ele fosse alguma coisa, ou contra estudantes estados da faculdade, mas não contra heróis, sabe, que não funcionou. O Gal Gadot, primeiro eu achei ela muito pequenininha pra ser a Mulher Maravilha, eu imaginava uma Mulher Maravilha mais huge, mais, pô, sabe, tonada, eu acho que ela fez benzão.
Uhum.
Mas quando eu vi pela primeira vez que ia ser aquela atriz ali, eu falei, putz.
Sim, eu também fui com os pés atrás.
Tá, não dá. Ela faz benzão, ela segura a marra de Mulher Maravilha.
Faz, pô, ela é cara de carismática, não é igual o Superman, né? Que não é carismática. Ela é. O carisma ela tem.
Ben Affleck, que o lance da bochecha também me pegou. Eu fiquei assim, cara.
Tá vendo?
Acho que o negócio da máscara pegou todo mundo, gente. Todo ele, seu gordinho.
Ele tá gordinho, né?
É muito engraçado. Eu não consigo levar ele a sério.
Cara, aquela roupa ele não consegue nem virar a cabeça direito. Ele sempre falava, tipo, que nem um robôzinho.
Poxa, eu gostei tanto da roupa, gente. A roupa tá muito quadrinhos do Frank Miller, cara. Mas esse problema de não mexer o pescoço vem desde o Batman do Tim Burton. Desde o Michael Keaton. Essa cena do Batman.
Ele não se mexe nada com aquela roupa, não sei nem como que ele luta.
É a primeira roupa que é quadrinhos e não conseguiram fazer o pescoço dele mexer, né? Pena.
Eu gostei da roupa também.
Gostei
mas
da roupa.
É meio negócio, fofo, meio engraçado, não funciona. Não,
o negócio da voz dele também não ser tão grosso assim, pra poder
eu também
ser.
Não consigo imaginar.
Ah, não, eu gostei.
No Batman vs Superman ele tá soturno, mas quando ele vai pra liga fica mais fofo mesmo. Fica
ele
outro esquema.
Fica.
Aí acaba ele quebrando o personagem que ele fez no Batman vs Superman. Acaba a gente ligando os dois e ficando a mesma coisa. Mas não é. Se vocês verem separado Batman vs Superman, ele tá soturno. Tá uma coisa mais rildes. Muda a personalidade completamente. É outro personagem.
É verdade, o Cadu. Tanto que no da Liga tem uma hora que até ele faz uma piadinha, né? É, muda completamente. Até ele fala que não aguenta mais lutar, né?
Se continuasse o Batman de BVS no Liga, ia ser um personagem muito mais truculento. Ia sair batendo em todo mundo,
verdade.
Entendeu? E ali ele apanha. É muito feio o Batman na Liga. Mas vamos lá, vamos continuar.
Mas é marvetizando o Batman também, né?
É, marvetizando o Batman.
Exatamente.
É o Batman que come shawarma.
Sim.
É o Batman que fala, meu poder é ser rico. Que isso, gente? Quando que o Batman vai falar isso?
Exatamente.
Não, mas é um poder, gente.
Meu Deus, cara. De onde o Josh Whedon tirou isso? A Vanessa riu litros.
Ai, eu ri, gente. Você sangra? Ai, tô sangrando.
Eu também.
Mas pra mim foi uma sacada sensacional. Enfim, a gente tá embaixo pra ver Superman.
Não, não, não. O Batman não falaria. Batman aguenta a dor, cara. Lembra do Batman da animação? Batman da animação não ia falar isso nunca.
Exatamente, Cadu. Marvetizou o bagulho, gente. O Batman não faz. O Batman, ele morre sofrendo.
Exato.
É, sobre a Gal Gadot, quando disseram o que ela ia fazer, né? Eu fiquei pensando assim, mas como é que ela vai fazer, gente? Ela é muito magrinha. Foi esse o ponto que mais me preocupou, ela ser muito magra. Mas aí depois que ela apareceu, eu falei assim, ah, até que ficou legal. Tipo, ela achei que ela deu até uma crescida na hora das batalhas, assim, pareceu que era maior.
É, eu também tive essa impressão.
Ela é altona, cara, quase 80 que ela tem. Ela é magrinha.
Ah,
mas é
então não foi efeito de câmera.
Ela é comprida.
Não, ela parei a altura com o Ben Affleck.
Caramba!
E o Ben Affleck também, eu acho que tipo, ele começou me incomodando no início por causa das bochechas, por ele ser mais gordinho, mas eu acho que no decorrer do filme eu fui acostumando, assim, sabe? Aí,
vocês estão com Liga da Justiça na cabeça, gente. Lembra só de BVS? BVS não tem bochecha. BVS é armadura.
No Batman vs Superman ele tá gordinho, sim,
tá um
também.
Pouquinho, né?
Tá.
É que quiseram fazer ele quadradão que nem na HQ. Aí dá a impressão que tá gordinho mesmo. Mas é brucutu. É o Batman brucutu.
Tem umas cenas dele malhando que mostra ali um tanquinho gordinho dele.
Uau, o tanquinho gordo.
O cara tá brucutu. O cara tá brucutu nesse filme, porra.
O tanquinho dele tava cheio.
É o tanque de um gomo só.
É o monogomo.
Pelo amor de Deus.
Gente, a única coisa que eu defendo nesse filme é o Batman brucutu. Vocês estão derrubando o Batman.
Não, o Batman deu Batman.
É isso, cara.
Não, eu também, Cadu. Eu gosto pra caramba.
Tá brincando aqui, mas eu gosto.
A gente nem chegou na parte boa do filme.
E, ô Paloma, e o Lex? O que você achou do Lex?
O Lex, eu achei o ator muito jovem pra fazer o Lex.
Eu achei muito jovem também.
Primeira coisa, e tipo, eu achei que infantilizaram muito ele, deixaram ele muito bobão, deixaram ele meio lunático.
Ele parece o filho do Lex, parecia que apareceu o Lex a qualquer momento, falando, cara, sai daqui, deixa que o papai assume.
Verdade.
Então, foi a teoria que surgiu na internet, que ele seria o Lex Luthor Jr.
É mesmo?
Tipo, o Lex Luthor mimado.
Oi, falando sério pra ti.
É.
E sabe o que é engraçado? Eu penso em Lex, eu penso no Kevin Spacey, gente. Pra mim é o Lex Luthor perfeito. Aí me vem aquele moleque...
Ele foi no Superman Reto. O retorno.
Isso. Entendeu? Aí vem aquele moleque, aí eu tipo, como assim, né? Então, meu, não agradou. Não agradou. Não agradou ao meu paladar.
A Lois Lane incomodou vocês também nesse filme?
Incomodou.
Eu acho ela linda, cara. Não importa.
Ela é linda, mas não ficou com cara de Lois Lane, gente.
Tá mais pra Lana Lang, que ela é ruiva, né, cara?
Ela é ruiva. Deixa a Lois Lane,
não,
gente.
Não, é, por mais que tu goste, Cadu, a Lois Lane, cara, pra mim não rolou, porque, cara, tem cenas desnecessárias ali, cara, pra ela.
Nossa, isso me irritou pra caramba.
Ela é muito mocinha pura, né?
O tempo todo eles colocavam ela, não, pra que levar ela pra nave? Pra que ela levar pra tudo que é canto? Eles queriam fazer, colocar ela em cada cena desnecessária, eu falei assim, caralho.
Porra, pior que é mesmo, cara, ela aparecia em tudo que é cena, pra quê, né?
É, cara, parece que queriam justificar o salário da atriz lá, vamos botar ela mais em cena. Sem necessidade, né?
É, na última cena, pra mim, ela é super necessária. Depois eu explico por quê.
O Jeff já ficando puto. Quero defender.
Mas só usaram a Luz mesmo pra ficar deixando ela como mocinha indefesa no filme inteiro. Isso foi meio irritante.
Pra dizer que o Superman, a única motivação dele é Lois Lane. Não tem mais nada que motive ele.
Exatamente. Nas animações ele é mó ativista, porradeira. Nossa, é uma mulher forte, independente.
Principalmente nas animações, né, Vanessa?
E a Lois, eu acredito, não é assim, cara.
Salve a Marta! Por que você disse esse nome?
Vamos lá, melhor cena pra vocês de Batman vs Superman, A Origem da Justiça. E já destaco logo de cara a trilha sonora da Mulher Maravilha, quando ela chega. Puta que pariu, que trilha sensacional, hein, gente?
Pra mim, é aquela cena em que o carinha cadeirante lá, ele levanta da cadeira com a mãozinha só e vai escalando a estátua e escreve falso deus. Que eu gostei da mitologia divina que eles colocaram na parada, sabe? Tá, tipo, trazer esse universo pro nosso mundo. Tipo, como que a gente veria de verdade o Superman? É um deus? Cara, ele veio do espaço. O que que acontece? Eu gosto de saber o estrago que ele faz. Porque ele não é um herói, assim. Na verdade, ele não é, tipo, um herói. Ele salva o que ele quer. Mas os destroços que ele deixa são muito grandes. Então, eu gostei de ver ele lá, tipo, capenguinho. Cara, leva, sei lá, quantos anos de prisão só por ter pichado, tá ligado? Eu gostei muito daquela cena, eu achei ela muito...
importante politicamente pro universo que ele tava construindo ali.
Eu também gosto muito da cena que a Gal Gadot aparece ali, a Mulher Maravilha, começa a música dela e ela na frente dos garotos, assim, comandando a luta toda. Gostei dessa parte.
Ela é guerreira, ela tá acostumada com luta.
Amazona,
ela,
né?
Filho? É a única ali que batia de frente com o Apocalipse era ela, cara. Os outros dois ali não são acostumados com guerra que nem ela. Tanto que ela arranca um braço dele, né?
Sim.
Parabenizar aqui.
Fala, Jeff.
Vou parabenizar aqui a trilha sonora. Que a trilha sonora desse filme tá sombria e acompanha o Batman vs Superman. Eu achei muito legal a trilha sonora. Tanto da Mulher Maravilha quanto no final do filme, que eu vou comentar um pouco.
A trilha tá boa mesmo. Bem soturna quando o Batman aparece, quando tem a briga deles.
Aquele filtro me lembra muito filme de terror, né, gente?
O Batman aparecendo agarrado na parede que nem um morcego. Primeira cena dele. Tá bem legal aquilo ali, hein? Apesar de ser um pouco esquisito ver aquele Brutamontes agarrado na parede, conseguindo se equilibrar ali. Foi bem foda.
Não sei, apesar do CGI ser muito ruim na cena lá da luta contra o daquele bichão grande, é uma luta legal, gente. É uma luta legal.
Sim, apesar de tudo é legal. Tem aquela cena que o Superman leva ele pro espaço e aí os militares acertam ele com bombas nucleares pra acabar com os dois de uma vez e o Superman fica tipo um zumbi e aí o sol faz ele voltar ao normal. Essa cena é uma referência à HQ do Frank Miller novamente. Aliás, esse filme tá cheio de referências, cara. O Érico Borgo, na época do site Omelete, sempre falava: eu sou fã, quero service.
É o problema do fanservice, não, caralho.
Não tem problema do fanservice.
Fanservice, velho. Sou fã, quero service. Eu sou fã, quero service.
Não tô falando que é um problema. Eu falei que tem demais. Ele falava assim. Então tá cheio de fanservice esse filme.
Bom, a minha cena favorita é quando o Superman morre. Ele consegue perforar o Apocalipse. Apocalipse entre aspas, né? Pra mim, aquilo lá não é Apocalipse, não. Enfim, ele consegue transpassar o Apocalipse com aquele... Como é que chama?
Kryptonita.
A lança de Kryptonita.
A lança de Kryptonita. Consegue transpassar e ele é perfurado no peito por um osso que sai do braço do Apocalipse, assim. Cara, essa cena pra mim marcou bastante, porque foi o primeiro filme que eu vi no cinema.
Primeiro?
E eu chorei porque eu lembrei...
Por isso que você gosta tanto.
Eu chorei porque eu lembrei da HQ, A Morte do Superman.
Ô Vanessa, quase que o Rafa chora... Lembra do Rafa? Rafa Ren, do grupo? Quase chora também, essa cena aí.
Gente, eu não duvido, porque o Jeff é muito fã do Superman. Continua.
Foi muita referência, e teve muita referência nesse filme, então essa é a minha cena favorita. A Morte do Superman e a trilha sonora acompanha certinho, pra mim é a melhor cena. Referência também às HQs, né? A Morte do Superman. Nossa, foi um evento massivo nas HQs. E, cara, essa foi uma das HQs mais vendidas da DC. A Morte do Superman, assim, todos os heróis tristes pra caramba. E, cara, é incrível.
Jeff, você me fez voltar no tempo aqui. Eu não sei precisar o ano, se foi 93 ou 94. Eu tinha essa HQ, uma edição especial que saiu no Brasil, que vinha com um pôster do Superman sendo levado no caixão por toda a Liga da Justiça. Tinha uns vilões também aparecendo no pôster, que é no enterro do Superman. Muito foda esse pôster. E HQ completa, em formato miniatura. E vinha com a HQ americana, em inglês, cara. Muito foda. Eu tinha essa pequenina coleção aí, que foi lançada por volta de 93 ou 94, e realmente foi um frisson a Morte do Super-Homem pra alavancar as vendas da DC, né? Na época eles mataram o Homem de Aço com esse vilão aí, Apocalipse, que vinha do nada, ninguém sabia de onde vinha. Olha, foi muito maneiro. Eu sempre fui fã do Superman também, cara. Sempre gostei de ler as HQs deles, ver os desenhos, Super Amigos, logo depois o desenho solo dele, depois Liga da Justiça. Sempre gostei, cara. E essa HQ realmente foi muito foda. E, ó, conselho pra você, pequeno nerd que tá ouvindo, pra vocês: não emprestem a sua HQ nunca, porque essa HQ, A Morte do Superman, eu fui emprestar pra um amigo, Alex Sano, se você estiver ouvindo. Cara, por que que tu perdeu minha HQ, cara? HQ completinha. Pô, isso não se faz, não. Devolve. Você me deve uma HQ, A Morte do Superman. Pronto. Tá aqui no ar a cobrança. Cara de pau, mano. Jeff, mas na minha opinião, hein, eu acho que seria melhor um filme especial só pra Morte do Superman. Não precisava do Apocalipse nesse filme.
Eu concordo.
Eu também acho.
Seria sensacional que com a Liga já formada, o Superman morresse, entendeu? Depois da Liga formada já, como acontece nos quadrinhos. Se tivesse um enterro com o pessoal da Liga toda.
Pô, legal, verdade.
Mas quiseram adiantar tudo. E isso foi uma cagada.
É.
Eu adoro o começo desse filme, gente. Eu achei que ficou muito bacana ter pego o gancho do outro filme com o começo desse. Eu achei que foi uma história, assim, pra dar uma continuidade bacana. É o que eu mais gosto, assim, que eu não esqueço dos detalhes e tal. Embora eu tava esquecendo do filme.
Vanessa, adoro essa cena que o Bruce Wayne tá lá em Metrópolis, tá lá naquele monte de poeira dos destroços da luta do Superman e do Zod, tá lá embaixo vendo tudo e tá salvando pessoas, cara.
Puta, então, Cadu.
Tá salvando a criancinha.
Tá fazendo o que pode, ele é um humano e é um Batman heróico ali, que a gente queria ver no filme todo e não viu, infelizmente. Essa cena é muito foda.
No outro filme tá a visão do Superman, né, Cadu? E nesse já tá do Batman. Ai, nossa, eu adorei isso. Pra mim, essa cena marcou muito. Muito bom.
Quando começou, quando eu tava no cinema, vi essa cena, eu falei, caralho, esse filme vai ser, cara, o melhor filme que eu já vi na vida.
Esse filme vai ser um estouro, né? Só que não.
Aí foi... Só que não.
Sim, cara, o filme é bom, cara. Gente... O filme é bom, cara.
Ah, amor, não é não?
É bom sim,
não, cara. Não, não é, amor.
Sim. Não debater, mas entender o contexto da história, tá?
Não, que eu tô... O Jeff fala, o filme é bom. Eu falo, tudo bem, é bom, mas era um filme pra ser acima da média. Né? Se você quer um filme bom, né, razoável, tudo bem. Vai, Átila, ajuda a salvar.
Cara, a cena que eu mais gosto, a plano sequência de luta do Batman com o Superman lá no hangar, com o Batmóvel, os pulos lá do Batman lá com... Tá muito lindo o plano sequência da luta dos dois ali. Antes de ter lá aquele brucutu lá.
Ah, você tá falando do primeiro encontro. Primeiro encontro deles.
Sim, sim.
Você sangra? Vai sangrar.
É muito bom mesmo.
Eu gosto daquele plano sequência, cara, daquela luta. Eu gosto também do Batmóvel dali, cara. Quando, como ele é usado, eu achei muito show, cara. Aquele primeiro encontro tá,
cara,
show.
Eu acho esse Superman do Snyder, ele é forte acima da média, cara. Ele acaba com o Batmóvel. Batmóvel nem encosta nele direito.
É, o Batmóvel é, sei lá, uma Brasília ali do lado.
É um papel pra ele.
Uma Brasília.
A gente vai falar melhor, porque esse Superman, ele não tem fraqueza, é só kriptonita mesmo. Mais nada bate nele.
Eu queria só adicionar uma coisa, porque o Superman foi upado, né, em Liga da Justiça. Na minha opinião, ele tá mais forte do que em Batman vs Superman.
Eu acho que no Batman vs Superman e no Homem de Aço também, Jeff, ele tá muito forte. É outro nível ali.
Eu também acho.
Bem diferente das animações, né, entendeu? Ele é forte, mas tem que ter um...
Real.
Um limite, é. Porque senão ele fica invencível. Ó, porque aquele Superman, Atila, é quase impossível ver ele apanhando pro Batman. Ele quase morre ali.
Verdade.
É, mas eu acho assim, cara, da referência que tinha com Jesus Cristo, criação de Deus, não sei o quê. Eu acho que queria transformar isso também, elevar o poder dele pra mostrar que ele era, sei lá, uma espécie de Deus, ou realmente e tudo mais. Não curti muito essa ideia, mas, sei lá, eu tento entender.
Eu também tenho minhas ressalvas com essa ligação que o Snyder faz com Superman, Jesus Cristo.
Ô Atila, eu também não curti muito, você sabe por quê? Até ficou meio surreal colocar o Batman vencendo ele, já que elevaram tanto o padrão de Superman. Isso eu debato direto, o Jeff fala, ai, mas nas HQs tudo bem. Só que no filme eles colocaram um padrão que ele tá muito forte.
Sim.
Entendeu? Então, tipo, eu não consigo entender como que o Batman conseguiu vencer
aquele
ele.
Aquele Superman ali é como falam, era de...
Tem uma animação, hein? Na animação, o Batman arrebenta o Superman. E o Superman calma, tá num auge do seu poder.
Jeff fica descontrolado.
Eu tô tentando justificar aqui, porque é começo de uma trilogia. E a única fraqueza conhecida do Superman ali era a kriptonita. Não tinha magia ainda, cara, pra bater de frente com o Superman. Não tinha uma armadura celestial que o Batman ia criar. Ele, o que que ele fez? Ele pegou os pedaços do satélite dele, fez a armadura,
mano,
pronto.
Crossfit, cara. Fez os crossfit lá, ficou fora.
Exatamente. Tá.
Eita porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra!
Oh, isso aqui sim! Aqui nós constrói fibra!
Bora!
Bora! Hora do show, porra!
Ficou top!
Sabe a cena que faltou, Atila? Faltou. Teve muita cena, muita cena desnecessária e faltou cena importantíssima. Que ele estudando a Kryptonita, fazendo a armadura, não mostra nada disso, cara.
Verdade.
E a minha maior crítica a esse filme, não tem uma cena que o Bruce Wayne, que o Batman descobre que o Superman é o Clark Kent, que o Clark Kent é o Superman, quem é a mãe dele. Não tem essa cena.
Verdade, Cadu.
O maior detetive do mundo, gente. Não tem essa cena só para ter o plot twist no final da luta deles, que é muito mal feito. Caraca, quem fez esse roteiro, cara? Não conhece o Batman. Batman seria o primeiro a saber a identidade secreta do Superman ali. Que ele vive na Terra, que ele tem mãe terrestre. E a treta não era pra ser essa, cara. Era pra ser diferente. Superman era pra ser o pau mandado do governo e o Batman um anti-herói. Aí sim, ia ser uma treta igual a da HQ do Frank Miller. Mas, infelizmente, não foi assim. Tem cenas relevantes que aparecem que não querem dizer nada, dão sono, entendeu?
A Lois
Lane pegando a arma, jogando a arma fora, tentando pegar a arma de volta. Isso não faz o menor sentido.
Por que não mostra o Batman criando a porcaria da armadura?
Vou resumir a Lois Lane. Leão!
Ai, pelo amor de Deus. Caralho.
Lois Lane.
Cara, eu odeio jogar esse jogo só por causa dessa maldita. E toda vez que eu vejo a Lois Lane atrapalhando, eu lembro dessa menina.
Lois Lane.
É a Ashley, né? Leão! É. Mas realmente, muita cena desnecessária.
Vou falar pra vocês as cenas que eu gosto. Esse filme, eu acho complicado ele. Eu acho que tem cenas que desnecessárias, que não sono. Podia dar uma reduzida. Eu gosto das cenas de ação. A cena do início que a Vanessa falou, gosto pra caramba, Bruce Wayne. É, a cena de luta do Batman com o Super-Homem, gosto também. Desfecho eu não gosto muito, mas a luta ficou bem feita. Apesar que o Super é muito upado pra ter apanhado daquele jeito, mas tudo bem. A luta com o Apocalipse, eu gosto pra caramba também, cara. Batman. Apesar do Batman ser desnecessário ali, eles fazem... a ação dele é muito maneira, ele fugindo dos ataques do Apocalipse. É muito animação aquilo, cara. Muito dos jogos da Arkham também. É, ele se esquivando dos ataques do Apocalipse, jogando bomba de fumaça pra se esconder.
É.
Isso é muito maneiro.
Tem uma cena que pareceu que ele tava torcendo pro Superman arrebentar o Apocalipse.
É, ele fica escondido atrás do negócio, né? Só observando.
Acredita em você. Boa,
isso é muito foda, cara. E ele dá um disparo de Kryptonita, né?
Enfraquece ele um pouquinho.
Certeiro, porra.
Porra, ele faz alguma coisa. E tem também a melhor cena, que melhor de todas dessas que eu falei, que é a cena do Batman no armazém salvando a Marta.
Alfred, assuma o controle. Ah, tudo bem. Iniciando o modo drone. Imagens térmicas me mostram 2 dúzias de inimigos no terceiro andar. O que acha de eu deixá-lo no segundo?
Eu acho essa cena muito Games Arkham também, verdade. É muito maneira.
Essa cena é sensacional.
Mano, porra, a cena do armazém é muito
deu
foda.
Deu um chute que afundou o outro no chão, mano. Como é que é isso?
Muito parede ali, cara. Esse Batman é muito brucutu, maluco. É esse o Batman que o Bailey não consegue fazer, hein? Enfiando a porrada nos bandidos, desativando as armas. Tudo rápido, bem Marvel, só que soturno, no estilo da DC. Muito maneiro.
Parece animação.
Bem estilo das animações também.
É um ponto alto
também. É, isso é verdade. É,
concordo.
É um ponto alto do filme, né? A fotografia do filme tá show, cara. Tem nem do que reclamar.
Larga isso. Eu mandei largar isso! Eu mato ela! Pode acreditar que eu mato! Acredito em você. Tá tudo bem. Sou amigo do seu filho.
Eu percebi a capa.
Não, mas peraí, tem uma falha que o pessoal pega muito meu pé por eu ser fã do Superman, né? É porque toda cena o Henry Cavill aparece com o cabelinho certinho. No gel.
Laque.
O cabelo dele dele não estraga por nada, cara.
E ele tá ficando careca no Batman vs Superman já, hein?
Gente, impressionante.
O super cabelo caiu.
Tá, a entrada dele já tá na metade da cabeça.
Olha o ponto fraco aí. Olha o ponto fraco aí. É muito gel ali, cara.
Salve, Amata!
Por que você disse esse nome?
Meninas, o que vocês acharam desse Apocalipse aí? Precisar nesse filme dele?
Porra, pra juntar os três, assim, eu acho que botar uma ameaça maior é de praxe, né? Ele é melhor do que o Lex, né?
É tipo assim, vamos brigar, mas vamos enfrentar o inimigo no final juntos. Sempre tem.
É, essa parte foi legal, que até juntou a Mulher Maravilha e tal, pra a motivação dele tá lá. Mas assim, eu não gostei desse jeito não, ele parece um bostão mesmo, marrom.
Me lembra o Baby da família Dinossauro, só que tipo super gigante, tá ligado? Do nada.
É.
Cara...
Não é a mamãe!
É o baby adulto.
É aquela cena dele nascendo é estranha.
Imaginei um baby gigante saindo da gosma agora.
Caraca! Cara, pegava esse vilão aí e colocava naquele último Hulk. Aquele, o de borracha lá.
Ai, meu Deus do céu.
Pronto, encaixava perfeito lá, mano.
Real.
Eu defendo que tinha que ser o Bizarro. Por que não é um clone do Superman ali?
Não, mas o problema é que o filme tem muita informação, cara. Tem muita coisa.
Tem. Esse é o problema desse filme.
Sabe, entra a Gal Gadot, aí tem a luta dos dois, aí tem o Lex Luthor, aí tem o Zod que virou lá, acabou. Aí tem a Lois Lane, aí tem um monte de coisa.
Tem que salvar a Lois Lane.
É o que eu falei pra você, tirava metade de coisas.
Perde o rumo, cara, perde o rumo. O vilão se torna irrelevante pra história, sabe? Assim que eu digo
olha
assim.
Olha aí o Snyder Cut aí, que vai ter 3 horas. Olha aí
4. Não, mas aí tem uma história. Aí tem uma história. Aí tem um ponto. Aí vamos pontuar. O BVS foi o primeiro filme que a Marvel meteu...
Errou!
A Marvel já... Nossa!
Meu Deus.
A Warner meteu a mão valendo, sabe? Por causa da recepção do Man of Steel.
Sim, eu tenho medo da Warner. É verdade, Cadu.
Eu tenho muito medo da Warner.
A recepção do Man of Steel não foi o quanto eles esperavam. E aí, pô, vamos meter a mão porque não é isso que a galera quer. E aí meteram a mão.
Galera quer super-heróis. Galera quer Vingadores.
Eles atropelaram. Ó, tu tem que entender assim, a Marvel já tinha os Vingadores já montado. A Warner queria já fazer isso tudo.
Levou tempo.
Exato, mas a Warner queria fazer isso tudo de uma vez, cara.
Exato, é isso aí. Esse é o problema.
E aí atropelou a história que o Snyder tinha construído pros 5 filmes, né? Se tornou uma cagada por causa disso, cara. Minha opinião, assim. Tem coisa boa no filme?
Tem
coisa boa. Mas a cagada começou aí.
É, tem um Kinder Ovo no meio de um cocô ali, entendeu?
Dá pra dividir o filme em dois, né? Tipo assim.
Dá, pior que dá.
Pra falar que, tipo assim, esse filme não precisava ser tão... Eu acho que a maioria deles não precisava ser tão longo, porque eles realmente ficam colocando muita linguiça, tá ligado? Tipo, agora todo mundo faz filme de 2 horas a 2 horas e meia. Parou o filme de 1h40.
Vou falar pra vocês que BVS me deu sono uma parte. Não precisava daquilo. E não ia pra ação nunca. Ih, caraca. Ainda tem a versão estendida ainda, que piora tudo. Tem gente que diz que melhora, hein? Tu já viu, Atila, a versão estendida?
Eu só assisto a versão estendida.
Ah, entendo. Eles melhoram o Clark Kent, mas aí também...
Mas aí, é exatamente isso. É porque eu tento separar pra pegar, pra tentar ver a história inteira. Quando começa a ficar chato, quando a Lois Lane entra lá, por exemplo, eu dou aquela cochilada, claro, né? Obviamente. Mas aí, tem mais história, tem mais coisa legal,
mas,
cara.
Mas, Atila, tenta me entender. Quando tu cochila num filme, ele não é bom, cara. Esse é o problema.
Ai, cara.
É verdade. Eu assisti a estendida.
Mas esse é o ponto, cara. Tem muita coisa que não precisa. E esse é o pior. Quando fizeram os cortes, tiraram coisas boas. A versão estendida tem coisas boas ali que acabam... Que deveriam ser incluídas e tirar outras coisas, sabe? Sabe, teve muito erro, cara. Esse é o problema. Tinha uma história boa. Tinha os personagens pra serem desenvolvidos de pouco a pouco. Só que, sei lá, pegaram tudo e vamos botar tudo de uma vez. Mete no liquidificador, bate tudo aqui e vamos ver o que é que dá. Deu BVS.
Por que você disse esse nome? Por que disse esse nome?
Para! Por favor, para!
Por que você disse esse nome?
É o nome da mãe dele! É o nome da mãe dele!
Vamos lá, meninas. O que vocês acharam dessa cena aí? Salve, Marta. Pra resolver tudo.
Ficou muito preguiçoso. Ficou tipo assim, cara, o que eu faço pra resolver isso aí?
Pra resolver essa merda aqui, senão o Superman morre.
Adorei a definição. Ficou muito preguiçoso.
Mas é isso mesmo.
Pronto, Cadu, cancela, passa porque a opinião de todo mundo pode passar.
Hashtag fica...
sofá preguiçoso.
Ela resumiu a opinião em 3 palavras.
Hashtag preguiça.
Pronto.
Salve a Marta.
Por que você disse esse nome?
Vamos lá pra nota BVS, Batman vs Superman. Fala, meninas, qual a nota de vocês?
5 aí.
5?
Da construção do universo que eles deram ali, eu vi que ele tava tentando, vi que ele se esforçou, então dessa vez
isso, tanto que é Batman vs Superman, né? A origem da justiça, né? E vocês, qual a nota de vocês?
Eu também dou um 4 também, mas é porque eu também acho a Gagadão muito gata. Que nem anteriormente, eu dei um 4 porque o Henry Cavill sorri bonitinho.
A Gal Gadot, linda, maravilhosa, sensacional, forte, roubando a cena lá na luta final. E a Lois Lane, que apesar de vocês falarem que é chata, ela é lindíssima também, hein?
Sim.
O Cadu deve estar preso naquela cena de Homem-Aranha que aparece as tetas dela, hein?
Quê?
Ignora.
Ela foi a Mary Jane de Homem-Aranha. Você deve estar com essa cena na cabeça, hein?
Nela não, é outra atriz.
Não é ela não, gente. Parece, mas não é. Deve estar igual o meu avô.
Não é ela não.
Ela não é, não é.
Não, mas não é não.
Minha nota é 4,5.
Dá uma dúvida mesmo. Fala, Atila, dá sua nota.
Cara, não, só fazendo um adendo aqui. Eu acho que se tivesse um filme só com a Lois Lane, sem ninguém, o Cadu dava 10. Não, mas eu vou...
Só ela, né, de repórter, né, resolvendo tudo.
Só ela, fazendo as matérias lá.
Fazendo fechou. A matéria, tá bom.
7, cara.
7. Olha aí, o Atila é fã de Batman vs Superman, tá dando 7, hein? Imagina a gente.
Então, Cadu, eu e o Esquilo, a gente também chegou no veredito aqui, ele vai falar a nota. Manda, Esquilo.
Nota 7, por causa olha da aí, construção ó. Do universo.
Tá vendo como
ele começou a construir uma coisa, ó. Né, já tava saindo um treco, daí a Warner mexe o dedo. Mano, elimina a Warner.
Realmente, assim, eu tenho várias ressalvas com esse filme, mas conversando hoje, lendo a respeito, se fosse considerar o universo, né, Atila, que seria a história que o Snyder queria do começo, eu acho que ficaria uma puta produção.
Por isso que o Snyder Cut vai ser bom, cara.
Olha aí.
Exatamente. Que nota, Cadu?
8 pra Batman vs Superman.
Oh, caramba, mais foi que a gente.
Esse filme tem várias cenas aproveitáveis, por isso que eu tô dando 8. Eu gosto da roupa do Batman, o Ben Affleck ok, Mulher Maravilha é sensacional, Gal Gadot linda demais. Não vou falar mais do Lois Lane não, que já tá ficando esquisito. Daqui a pouco o pessoal achar que eu sou meio tarado. Vamos lá.
Salve a Marta.
Por que você disse esse nome?
Gente, vamos fazer um adendo rapidinho e falar rapidamente de Esquadrão Suicida em 2016. Tivemos Esquadrão Suicida...
Pula!
Com Will Smith e Margot Robbie. Margot Robbie, ó, um adendo aqui. Margot Robbie, lindíssima também, de Arlequina. Sensacional. Will Smith de pistoleiro. E pra fechar, com chave de ouro, o melhor coringa do cinema, que é o Jared Leto. Esse não foi dirigido pelo Zack Snyder, mas teve a produção executiva dele e fazia parte também do Snyderverse. Tem até uma participação rápida do Bat Affleck. O Ben Affleck tá no filme. Pra vocês verem o empenho que a Warner tava de fazer um universo compartilhado que nem a Marvel.
Pelo amor de Deus, cara.
Eu fui no cinema assistir.
Eu também fui.
Pensa,
caramba.
Saí quase chorando.
Tadinha.
Tem um boato aí que vai ter uma versão de diretor dessa bomba aí, hein? Também que nem o Snyder Cut.
A HBO se pronunciou dizendo que não vai fazer recorte de outros filmes.
Não vai fazer, então não vai ter. Então só se for outro canal, só se for a Netflix.
Cara, a cagada tá feita, velho. Só deixa, vai pra frente e pronto, cara.
Depende do sucesso do Snyder Cut, hein? Eu acho que vai ter sim, hein?
O Batman tá correndo atrás do Coringa nesse filme, né?
Isso, atrás do Coringa, e tem também um flashback com o pistoleiro. Eu tenho pouca lembrança desse filme, hein, gente? Só vi uma vez pra não ver nunca mais. Relevem aí.
Aliás, o Will Smith salvou aquele filme. Se não fosse o Will Smith, eu não ia assistir Máscara.
Lembra da vibe que criaram com o trailer? Pô, vai ser um Coringa massa pra caramba. Aí vem o filme...
Mas, ô, Atila, eu fui, tipo, empolgada. Falei, nossa, vamos ver se é tudo isso... Pensa numa pessoa decepcionada.
Eu também.
Eu fiquei com uma vontade de pedir meu dinheiro de volta.
Eu até convidei uma amiga pra assistir comigo.
Passou vergonha, né?
Passei vergonha.
Olha aí, já vai tomar uma panelada na cabeça.
Aquela risada do Coringa. É. Que porra é essa, mano? Que porra foi essa, mano? Não, e o pessoal gostando do Coringa porque tava com visual de funkeiro, mano.
Jared Leto?
Ele reclamou do Coringa novo, hein? Falou, porra, vocês me tiraram, né? Ele não teve uma reclamação aí?
Ele reclamou porque ele teve pouco tempo de tela.
Isso. Pra que ele aparecer mais, né?
Ó, lembrando que Esquadrão Suicida ganha o Oscar de melhor maquiagem.
Eu gostei mais realmente da Margot Robbie, mas é tipo assim, ei, não tem muito o que falar, tá ruim mesmo, tá agradável. Parecia um videoclipe gigante, música em tudo que eles não conseguiam fazer de roteiro bom, sabe?
Eu gostei da trilha sonora.
A trilha sonora é boa, gente.
A trilha sonora tá muito foda.
Pra mim eles quiseram fazer uma versão, como é que é? Guardiões da Galáxia, da DC. Não deu certo, não.
É.
Fala, Atila, o que que tu achou?
Cara, eu achei horrível, cara. Eu achei... Cara, nem é tanto isso, cara. Essa questão da colorização. O roteiro também, velho. Cara, o Slipknot morreu rapidola. Tu subiu, pum, morreu. Sabe? Tipo, foi um personagem também que tinha uma transcorrência nas HQs. Sei lá, cara. Muito erro, eu acho, de todos, assim. É...
Seu Oscar foi comprado.
Cara, e esse é um Oscar que eu não concordo. Eu acho que eles estavam disputando com o Star Trek, cara. Na época lá com o Matt Damon, né? E levaram, cara. Eu fiquei possesso.
Caramba, e eles levaram?
A gente já falou muito desse filme. Vamos passar pro outro.
Não vai ter nem nota.
Não.
Isso merece nota? Nota a gente dá pra coisa boa.
Eu ia dar nota 3 pro Will Smith.
Vai, Cadu.
Salve a Marta.
Por que você disse esse nome?
A gente teve em junho de 2017 Mulher Maravilha, filme solo da Gal Gadot.
Uhum.
É, vamos falar rapidamente desse. A gente não vai dar nota nem nada. Igual quando eu fiz, só pra dizer que foi produção de Zack Snyder. Tava no universo dele, hein, gente. Mas foi um prelúdio, foi bem antes. Foi a origem da Mulher Maravilha.
Tivemos também nesse filme o vilão Ares, com aquele bigodinho sem vergonha. Então, gente, o que vocês acharam do filme da Mulher Maravilha? Vou comentar rapidamente.
Cara, um filme ok, assim, eu não fiquei, tipo, morrendo de amores por ele, nem nada do gênero, sabe? Eu vi que muita gente gostou, tipo, as pessoas ao meu redor gostaram, eu fiquei, tipo, assim, Mas é porque ele teve, tipo, a carga de uma protagonista feminina, tipo, eu gosto pra caramba dessa protagonista poderosona, só não curti tanto o roteiro, eu achei uma resolução, tipo, tudo é amor, sabe? No final foi, tipo, assim, ai, a força do amor vence tudo.
Caramba, né?
Os seus carinhosos.
É, falou até junto.
Caramba, Cadu!
O bem vence o mal.
Foi. Em geral, assim, tipo, pô, gostei do filme. É um filme legal. Tipo, não é o melhor filme da vida, mas é um filme legal. É isso. Se eu fosse dar uma nota, ia dar ali uns 7.
7? Ah, não, porra, mas é maior do que Superman.
É sim. Melhor ainda.
É porque a Gal Gadot merece, né? É demais. Ela é carismática, pelo menos, né, gente? Eu, quando vi esse filme, eu vi no cinema.
Ela é.
É, barato, peguei no dia de promoção, tá bom. Legal. Eu só não gostei do vilão, gente. O vilão foi um plot twist que era outra pessoa e era um cara de bigodinho, que foi o Had, né? Aquele bigodinho não dá, não. Nem quando ele se transformou no poderosão, aquele bigodinho não saiu. Pra mim não desceu, não.
É o Hades.
É, o Hades, isso. Eu não curti.
Ares,
tanto faz. Eu sei que eu não gostei dele, não. Então, é razoável. Esse filme foi razoável. É,
cara, mas...
Faz parte do universo, né? Igual a Marvel. Sempre tem um filme bom, um filme ruim. E esse é um filme razoável. E você, Vanessa, o que achou?
Gente, eu não vi esse filme, vocês acreditam?
Então, vamos passar pro
então,
próximo. Salve a Marta.
Amata!
Por que você disse esse nome?
Vamos lá, vamos lá. Liga da Justiça. 2017, hein, gente? Voltando no tempo. Voltando no tempo 3 anos atrás. Então, novembro de 2017, gente. Após a morte da filha do Snyder, o Joss Whedon assumiu a direção desse filme. Diretamente de Vingadores 1 e 2, hein, gente? Pra marvetizar de vez os filmes da DC. Então temos aí de volta Ben Affleck como Batman, Henry Cavill, Superman, Gal Gadot, Mulher Maravilha, Ezra Miller como Flash, Momoa como Aquamomoa, Aquaman, Ray Fisher como Victor Stone, o Cyborg, e o Lobo da Steppe como vilão, aquele CGI muito mal feito, gente. E tem coisa pior... Não, e pior do que esse CGI ainda, foi aquela boca do Superman. A introdução com a boca do Superman fora do lugar? Hã?
Olha que eu, porra, me deu um tom aqui, caralho.
Pois é, cara.
Meu Deus do céu. Aquele CGI, o Henry Cavill ia fazer um filme de Missão Impossível.
Ah, ele tava com o bigode,
ele,
né?
Ele tava com o bigode. E aí tiraram o bigode do CGI. Gastaram uma grana pra ficar bosta.
Caralho, marimbondos atacam o Kryptonita.
Ai, Deus, viu?
Eu lembro na época o Adriano falando, por que não bota a porra de um bigode postiço, cara? Ou então conversava com o Tom Cruise, segundo o Azaghal, Tom Cruise é gente boa. E aí fazia uma cena no Missão Impossível que ele arrancava o bigode do Cavill no soco. Sei lá, alguma coisa. Ou melhor ainda, fazia o Superman voltando de barba. Colocava uma barba postiça pra acompanhar o bigode e ia ficar sensacional. Melhor do que aquela merda que fizeram.
Gente, aliás, esse filme é todo bugado, né? Hoje eu assisti e tem várias coisas que eu preciso que alguém me ajude, porque eu tô perdida. Eu fiquei completamente perdida assistindo esse filme. Ele não tem nexo.
Josh Whedon, se você estiver ouvindo esse podcast...
Esse filme é muito ruim.
Eu juro, cara, se eu te encontrar na rua, eu te encho de porrada.
Eu só queria saber...
Cuidado quando estiver andando na rua.
Com certeza, mas ele não tá... Ele tá sendo justiçado também, o cara cai de paraquedas lá, cara. O filme tava todo gravado, cara.
Ele foi contratado, né? A culpa é da Warner.
É verdade, gente, a culpa é da Warner.
Que contratou o Josh Whedon.
Cara, o Lobo da Steppe tá a cara do meu tio, velho. Ah, merda. O Lobo da Steppe tá a cara do meu tio, mano. Eu ficava olhando e disse, cara, que merda, mano. Meu tio com sei lá, com capacete de touro, assim, tu é doido, mano.
Caraca, ele tá muito estranho, né?
Tá louco, cara.
Capacete de touro.
Pra começar, eu não entendi porque o Aquaman tava todo putinha lá dando chilique na hora que o Batman foi pedir ajuda pra ele. Aí ele resolve encher a cara, pega a garrafa de uísque e joga no oceano. Vocês viram essa parte? Gente, mas é o Aquaman, cara. Como que ele joga lixo no oceano?
Olha, Momoa, vou falar pra você. Foi o ator, cara. E deixar, ó, faz o que você quiser aí. Deixaram ele solto. É por isso que eu reclamo do Momoa de Aquaman, cara. Porque deixaram ele solto.
Se foi uma cena improvisada, o Momoa merece.
Ser expulso. Porque eu cresci assistindo Super Amigos. Jamais o Aquaman ia deixar alguém sujar o oceano.
Não, principalmente jogar uma garrafa de uísque dentro da água. Que crime é esse, mano?
Não, tipo, ele enche a cara. Tá aí todo revoltadinho, enchendo a cara. Um marmanjo com crise de terceira idade.
É o Momoa, cara, tô falando.
É, porra, ele tira a camisa e não tira a calça pra entender. Enche nada. A cara e me joga a garrafa no oceano.
De calça jeans.
E eu fiquei assim. Oh, ficou parecendo o Pato Donald quando sai do banho e rola a toalha na cintura. É um negócio sem nexo, meu.
Se fosse a Totó, ia ficar melhor.
Eu também não entendi uma coisa. Ele vai conversar com a Mera, não vai? Vê se vocês podem me ajudar. Ele vai conversar com a Mera, ele fala que quer pegar um negócio, que é a roupa e o tridente, né? E aí eles começam uma discussão, eu fiquei tão confusa, isso foi antes ou depois do filme Aquaman.
É, eles se pegam, mas não entendi essa parte.
Ah, eu pensei que era só também, eu. Cara.
Gente, eu não prestei atenção nessa cena, não queria falar nada não, mas a Mera, sensacional, hein? Olha...
É ruiva. Gente, a Mera é ruiva. Eu tô com medo. Cadu tem uma fixação por ruiva, gente.
O que eu posso fazer, gente?
Mas é sério, gente. Quando eu vi essa cena, eu fiquei pensando, caramba, eles estão discutindo, ele falou mal da rainha, ela se irritou. E aí ele...
A rainha não tinha morrido.
Então, e aí, você também ficou perdida? Eu também fiquei, menina. Eu falei, gente, o que tá acontecendo?
No filme do Aquaman, a mãe dele não morreu. Ela está lá, e depois falou como se ela tivesse morrido no outro, ela morreu de dentro do outro.
Querem dizer que isso passou depois, né?
Pois é. Estranho. E aí, mas aí ficou mais estranho, porque ele discute com a Mera como se eles não se conhecessem. Ficou uma coisa muito estranha, gente. Eu acho que quem fez o filme... Não
se apaixonaram ainda.
Eu acho que quem fez o filme não assistiu, entendeu? E aí eu não sei o que deu, sei lá.
Josh Whedon. Engraçado.
Aí no Snyder Cut vai aparecer essa cena, vocês vão falar o quê? Olha aí, o perigo aí.
Ó, na verdade, eu tenho uma teoria. Pra mim, o Aquaman, ele tava conhecendo o Atlântida primeiro, né? É, ele é revoltado porque
eu... Eu chamo de Momoa, Aquamomoa, não é Aquaman.
Aquamomoa. Né? Outra coisa que eu também fiquei perdida. Tô parecendo aqueles ouvintes chatos, né? Mas eu quero tirar minhas dúvidas. O Flash, ele é encontrado lá no depósito. O Batman olha a armadura dele, reconhece até o tecido lá, que é pra quê? Astronauta? Quando entra na atmosfera e tal. Se o moleque é mó pobre, mora num depósito, como onde que ele conseguiu dinheiro pra fazer uma armadura, uma roupa daquela?
É, tava dizendo que ele era um ladrão, Vanessa. Olha isso.
Entendeu.
Eu tenho um amigo que é fã do personagem, do Flash. Ele odeia esse Flash, cara. Porque o Flash não é ladrão. O Flash é um policial, porra.
Parece que queriam emular o Mercúrio dos X-Men da Fox. E outra coisa, ele correndo, gente. Que parada estranha.
Minha nossa senhora.
Ele correndo realmente tá uma bosta.
Realmente, ele correndo, ele fica meio torto, né? Que
ridículo, velho, cara.
Vou defender aqui o Flash dos anos 90.
The Flash, série inédita na Terça Nobre.
Sensacional.
Ah, sim.
Com aquela roupa de veludo. É muito bom, cara. Eu gostava pra caramba dessa série. Ele é o pai do da série, né? Atual.
É.
Sim,
isso.
Sim.
Sensacional.
Eu acho que é por causa que esse Flash aí, eles tentaram passar a visão do Flash quando o Flash corre, aí não deu muito certo.
Eu acho que sim, cara.
Umas passadas longas, né?
É.
Sim.
Eles quiseram fazer o Flash como um alívio cômico do filme. É o Homem-Aranha do filme, pronto.
Isso, exatamente.
Virou carinha das referências, ele manda Stephen King lá com Pet Sematary e tal.
Spider-Man da DC.
Foi mesmo.
E tanto que o Batman, o Bruce Wayne, é o Tony Stark dele. Tá tudo ligado, é a mesma coisa.
Exatamente, Atila. Tentaram transformar ele, exatamente.
É o.
Gostei dele um pouquinho.
Sabe o que é engraçado? Depois saiu um tempo de como que ia ser, né, o Snyder Cut e tal, nessa de como iria acontecer até a morte do... E o Batman ia morrer, né, do Ben Affleck, até a morte é muito parecida com a morte do Stark no Ultimato.
Sim.
Tem muitas referências, tem muitas coisas trazendo, só que quando fizeram isso na Liga, tentando fazer essa... distribuição de personagem, cara, fizeram muita cagada. Eu acho que esse, o Liga da Justiça, é o filme que mais tem furo de roteiro de todos os filmes, cara.
É porque é diretor diferente, né?
Cara, tem tanto furo. E o Flash, a gente tá falando do Flash. O Flash que apareceu pro Batman lá no filme atrás e não explicou o que aconteceu no Liga, jogaram pro lado.
É o sonho, né, que a gente não comentou.
Ela era o meu mundo. E você atirou de mim.
O sonho, é isso?
Verdade, isso que ia ser um gancho.
Exato.
Tá caro, foda-se.
É um filme desnecessário pra assistir, na minha opinião, Liga.
Não consegui.
Real. Mano, fiquei puta com a chupação de pinto que ficaram com o Superman, cara. Parecia que ele era a única solução pra resolver tudo, tá ligado?
Isso aí, ó, isso aí que eu reclamo, cara. Pra que um Superman que é um deus.
Exatamente.
Que resolve tudo? Não precisa ser assim.
É, não precisava da Liga da Justiça.
É,
então,
não precisa, cara.
Então, outra coisa que eu também não entendi. Se o Superman
Superman, ele recobrou a consciência e tal, por que ele demorou tanto pra ir lutar? Ficou lá com a Lois Lane, depois encontrou a mãe dele, tomou um café.
É, tava com saudade da mãe.
Correu nos milho. Pô, oh, meu, que hora que ele ia lutar?
Prioridades, pô. Lois Lane, prioridades.
É, aí eu tô com o Átila. Amy Adams, né, gente? Um mundo que se foda.
É tão gostoso ver vocês de novo.
A ressurreição dele eu achei uma coisa muito mal feita,
preguiça.
Cara.
Preguiça.
A ideia toda. Estranho, cara.
A gente falou que do roteiro preguiçoso de BVS, é o roteiro preguiçoso aqui.
Um nome só. Josh Whedon.
Eu acho que é o Warner aí, né,
gente? Exatamente.
Gente, outra coisa que eu também não entendi. Eles estavam lutando, tal, aí vão lá ressuscitar o Superman, aí as caixas caem. Ninguém pensou em proteger as caixas?
Protege as caixas.
Não é verdade? Aí o lobo vem, tal, rouba as caixas, depois outra coisa que eu não entendi. No final separa as caixas e as caixas foram onde? Pô, além?
Ó, gente, pra mim o Superman ressuscitava por si só. Já até comentei há muito tempo antes desse filme sair até.
Eu concordo, Cadu.
Isso
salvaria
com a tecnologia de Krypton lá, sozinho, sem ninguém se interferir, cara.
Exatamente.
E a Liga tentaria resolver a situação sozinha. E ele salvaria, no final, sim. Pode ser, pode colocar ele salvando todo mundo. Mas não desse lobo da Steppe aí, que é um merda, que eu acho um merda. Ele podia ser até o Darkseid aparecendo no final.
Exato. Ah, com certeza.
Nossa, cara, eu queria muito que aparecesse esse Darkseid.
Porque aí não dá pra ligar, não. Mas enfim.
Avião? Qual é o seu superpoder mesmo?
Eu sou rico.
Gente, vamos falar um pouquinho do Batman, hein? O Batman tá muito ruim nesse filme. Não é mais o Batman de BVS ali, que já não era tão bom, mas era melhor que esse. Nem com aquela trilha foda de Danny Elfman no começo, aquela aparição dele estilo Jogos Arcan. Depois, meu amigo...
O Batman, ele fala pra todo mundo que ele é o Batman. Eu também não entendi isso.
Eu fiquei com isso na mente, tipo, qualquer pessoa que chega perto dele, eu sou o Batman.
Ah, quem faz isso? Ele quase fez um cartãozinho. Mais um pouco ele fazia Bruce Wayne vulgo Batman, liga pra mim. Ah, meu, não tem nexo.
Colocar uns LED assim, ó, uns LED.
Não tem nexo nenhum, isso. Cara. Ele era pra aparecer pra todo mundo... É, como Batman.
Exatamente.
É o mais dado de todos.
É, ele não confia em ninguém, ele não vai confiar a sua identidade secreta pra ninguém, cara.
Sim.
Exatamente.
Verdade. Ele gosta de trabalhar sozinho. Começa por aí.
Ele, ó, primeiro que ele nunca ia reunir a Liga. Esse não é o Batman, esse é o Tony Stark.
Se fosse a Mulher Maravilha tentando reunir, eu até diria que sim.
As pessoas iam tentar convencer ele aí pra Liga. Isso que ia acontecer. Não, Átila, porra.
Simples e direto, não é o Batman.
Não é, ali não é o Batman, não.
Sabe outra coisa que eu também não entendi? Quando eles falaram que a caixa materna reagiu lá, vibrou, sei lá, quando o Superman morreu, né? Como que foi isso se o Cyborg foi criado dela? E ele já tinha sido criado? Também não entendi isso.
Pra mim foi antes.
Não foi antes?
Pra mim foi antes.
Gente, eu fiquei assim, esse filme tá muito bugado, eu tô perdida.
Peraí, repete aí que eu não peguei essa dúvida.
A Vanessa, ela tá falando o seguinte, quando o Superman morreu, o Cyborg fala que a caixa materna ficou agitada que nem uma árvore de Natal.
Isso.
Sim. Sendo que ela tava dormindo e ele, o Cyborg, foi criado na caixa materna. Em 2016, em Batman vs Superman. Como que isso é possível?
É, tem um furo aí.
Se ele morreu depois, o Cyborg já tinha sido criado.
Exato.
Erro de roteiro.
Erro de roteiro. Só o nome.
Joss Whedon. Tá bom, entendemos.
Isso tudo foi hoje, viu, gente? Eu fiz uma lista de tantas coisas que eu fiquei questionando, mas é que eu já esqueci do resto.
Sabe o que é o pior? Olha, esse filme era pra ter a apresentação do Caçador de Marte e do Lanterna Verde,
Puts,
cara.
Putz, verdade.
Isso. O Lanterna Verde até aparece, cara. E pô, perderam todo esse eixo. Sabe?
O Caçador de Marte, mano, como eu queria. Nossa, eu adoro.
Vamos fechar agora com... Tem uma cena que eu odeio nesse filme. Pra fechar, que não é o Batman nesse filme. Que é quando ele tá enfrentando naquela máquina, né? Que é muito maneira essa cena, que o Alfred manda essa máquina. Tipo um morcego, né? Andando.
É.
Pra mim, pareceu uma aranha, Cadu.
É, tipo isso.
Uma aranha, um morcego, uma porra dessa. E aí, quando o Lobo da Steppe chega por cima e bate com o machado, o Batman fica com medo e fala, nossa, esse cara é muito grande, meu Deus. Quando que o Batman ia falar isso? Com medo?
Jamais.
Nossa, essa cena é horrível. Deu vontade de ir embora do cinema quando
se
eu vi.
Se fosse na animação, ele ia espremer o olho e ia rosnar.
Ele ia falar assim.
Pronto. É, o máximo que ele ia fazer?
E achar uma forma de derrotar o cara ali. É, começar a esquematizar um plano e tal.
Isso, esse não é um Batman início de carreira, é um Batman brucutu já, já passou por várias coisas.
Exatamente, experiente. Gente, a barriga dele comprova que ele é uma pessoa experiente.
Ele não tem medo de nada. Enfim.
Não tem, cara. Ele luta com aquela barriga. Ele é corajoso.
Eu vou dizer que eu ri muitas vezes com esse Batman.
E é um Batman que já enfrentou o Apocalipse. Já viu o Apocalipse de frente e não ficou com esse medo aí. O Apocalipse é muito maior que o Lobo da Steppe.
Vocês perceberam que deixaram o Batman bem cômico? É uma coisa que descaracterizou ele.
Cômico, medroso.
Quem foi?
Gente, o Arnold.
Lá vem.
Joss Whedon.
Salve a Marta.
Por que você disse esse nome?
Gente, vamos fechar esse papo com a melhor cena. Meninas, qual a melhor cena pra vocês? Sensacional, maravilhoso, melhor filme.
Porra,
essa... melhor filme. Melhor
sacanagem, né?
Convenhamos, foi melhor. Foi melhor que Esquadrão Suicida.
Foi melhor que Esquadrão Suicida, gente. Melhor, verdade.
Foi, daí convenhamos que foi.
Essa comparação é baixa.
Baixa, baixa.
Uma cena ok, assim, que eu achei legal. Tipo, o Superman, ele volta à vida lá e tal. E luta contra todo mundo. E o Flash tá indo correndo em direção a ele. E ele consegue ver o Flash em alta velocidade.
Puta, essa cena.
É.
É, minha
é a melhor
favorita.
Cena, gente. Era que eu ia falar.
Minha
o olho do Superman seguindo.
Porra, é a melhor cena do filme. É a minha também.
É, cara. Foi essa.
Nossa,
foi.
Eu fiquei maravilhado, cara.
Tá da hora.
Vamos fechar que é a melhor cena? Átila, não foi?
Cara, foi. Eu ia falar exatamente essa.
Porra, essa cena é a melhor do filme, cara.
E eles começam a lutar na força de aceleração que falam, né? Meu, é muito louca aquela cena.
O Flash leva uns capotes, o Superman acompanha ele com o olho, e o pau quebrando.
Não, o filme podia ser Superman versus Liga da Justiça. Podia ser isso, só essa luta e pronto.
Gente, o pau que ele dá na Liga é muito da hora, né?
É um pau, cara.
É. E quando ele pega o Batman e joga assim, parece um saco de bosta.
Cara,
você sangra?
A Mulher Maravilha, cara, ele dá uma cabeçada nela que afunda ela no chão. Coitada da mulher.
Eu fiquei puta, né? É possível que ele consegue vencer na porrada a Diana, porra. Diana é treinada.
Porra, dá mó dó, meu.
Liga da Justiça vs Superman, pronto. É o filme.
Aquela cena tá errada, que ela laça o braço dele. Era pro Superman cair. O laço é mágico.
Kal-El, o último filho de Krypton. Lembre-se de quem você é. Diga quem...
Ô, Jeff, tá errado aquilo ali.
Então, isso eu também não entendi. E ela não, fala, tá, lembre-se de quem você é. Eu também não entendi isso.
É, porque assim, ele tava tomado pela raiva. Sim. Ele foi ressuscitado, certo? A Diana, ela usou o laço da verdade pra ele. Quando ele tava lembrando, ele puxou. Ele tava lembrando, daí ele puxou.
Não adianta, não, Jeff.
Ô, Jeff, não era pra puxar. Ele era pra joelhar ali e ficar à mercê dela.
É fraqueza, pô. Magia,
exato.
Pô.
Era pra ele ficar submisso.
Mas é o laço da verdade, não é o laço da submissão, não.
Não,
mas pô, aquilo ali tem poder, gente.
Mas o laço é mágico. Ô, Jeff, a única fraqueza do Superman é magia e criptonita.
É, magia, é verdade. É verdade,
é.
Tá errado. Desculpe.
Gente, é o Superman, ele defende com esse dentes.
O Jeff é tão fã que ele esqueceu a fraqueza do Superman.
O diretor não sabia das fraquezas e poderes do Superman.
Quem foi?
Superman.
Josh Whedon.
Eles esqueceram a fraqueza dele.
Desculpe.
Isso aí, ó, até eu que não sou tão decenalta assim, né, a ponto de saber tudo, eu percebi que ficou errado.
Tá certo, foi errado. É porque é magia, gente, desculpe.
Pois é.
Salve a Marta.
Por que você disse esse nome?
Gente, meninas, qual a nota de vocês?
A minha nota é 2,5.
Nota, caramba.
Caramba,
tá bom.
Tô me sentindo otimista.
Eu tenho muita coisa que eu não gostei desse filme. Eu não gostei do CG, eu não gostei do chroma key, eu não gostei do cyborg, que parecia, tipo, só da cabeça pra cima que tava bom, da cabeça pra baixo era um homem de lata, sabe? Então, tipo, não gostei. Achei desnecessário o Superman, podia ter deixado ele morto, revivido em outro filme. Deixado a Liga ser a Liga, não sei.
É, botava os Lanternas Verdes, né? Mais gente.
É, botava os Lanternas Verdes. Tinha muito personagem que podia ter sido explorado e trazido pro universo, assim, pra poder deixar foda.
Pô, Bom, essa é uma parada que me deixa muito puta. Eles têm o direito de todos os super-heróis e me colocam as 6 pessoas só, galerinha capenga, gente. Tem tanto filme pra fazer.
Verdade.
Real, cara. Eles estão com muita pressa. Eles ficam com essa bochinha aí, que eu vou dar, sei lá, 1. Eu vou dar 1.
Botinha.
É um porque eu gosto do Momoa.
Liga devia ter sido lá pra frente.
Um pelo Momoa, olha isso.
Nota vai ser 3, assim, só pra ser justo, porque eu dei 4 lá pro A Man of Steel. Pra ser justo, assim, que eu sei que tá inferior pra caramba, aí vai ser um 3.
Aí, viu? 3, tá bom. Ó, tá razoável.
Bom, eu e a Vanessa chegamos no consenso e agora ela vai falar nota.
Então, a gente decidiu dar 5.
5, a nota média.
É, 5, que tem filmes piores, né? Tipo, Esquadrão, né?
Suicídio.
Mas a gente deu 5 por conta dessas cenas que a gente achou bacana. E, infelizmente, eles pecaram no roteiro, né? Culpa de quem, Jeff?
Josh Whedon.
Nossa cena é 5. Oh, nossa cena, ó, nossa nota. 5 mãozinhas nerds.
Átila, sua nota.
5 também.
Quase não sai, hein?
Quase não sai, cara. É difícil tu falar de alguma coisa que tá ruim, sabe?
A gente entende.
E aí, vai ser cinco. Cinco, mas é que nem... Tem coisas aproveitáveis ali, mas é, cara... É caçar agulha no palheiro, sabe? Porque, ó, cara, o filme ruim, cara.
O Átila, e sabe o que que dá dó? Maldito. É que os atores são ótimos.
Lois Lane tá bem, né? Lois Lane tá sensacional. Gal Gadot tá bem pra caramba, né?
A interpretação é boa, só que é a direção, o roteiro, tal, pá. Então isso que dá dó, entendeu? Descaracterizou. Mas por eles, né? Eles mandam muito bem, cara. Por isso que dá dó, me deu dor no peito. Dá 5.
Sim.
Sabe o que me incomoda muito nesse filme? Pô, a luta quando o super... É engraçado, cara. O Super-Homem, a gente tá falando desde lá de trás que o Super-Homem tá sendo visto como Deus. Ele vira um Deus Ex Machina no fim do Liga.
Não, é. Quando ele chega na batalha...
Reviver o Superman. Pronto, acabou. Resolvido. Tá ótimo.
Exatamente.
Não é ameaça nenhuma pro Super-Homem.
Nenhuma, cara. Quando o Lobo da Steppe vai dar um soco nele, que ele sai assim, olha pro soco dele, olha pra cara do Lobo da Steppe. Tipo, tu fica assim, cara, pra que serve ele?
Exatamente.
Ser inferior.
Gente, eu vou dar o que pra esse filme? Eu vou dar 5 também. Na época que eu vi no cinema, eu saí animado. Depois percebi os erros, percebi que não era o Batman. Eu sou fã da DC também, cara. Eu gosto dos personagens clássicos, do Superman escoteiro. Gosto do Batman, das animações.
Todos nós, né?
Queria ver um filme deles no cinema bom. Então, sabe aquela falsa animação que a gente tem quando vê um filme? Queria que ele fosse bom, mas não é bom.
Eu te entendo. Last Jedi, pra mim, foi exatamente isso.
Carimbou.
Fala, Legends, Geeks e Freaks, aqui é o Esquilo de Crypto. Errei.
Vai de novo.
Ele tá rosnando porque eu tô xingando o filme. Vai, amor.
Oi,
e você não disse seu nome.
Dá pra ver que vocês são organizados pra caramba também.
É, pra caramba. É que ela não disse o nome dela, mano. Aí eu tava assim, como assim? Ela não disse o nome.
Vai na sequência, gente. Vocês três. Vamos lá. Tô aqui também hoje com o professor Átila do podcast Radiofrenia, que é o nosso novo colaborador do site NGF Sem Limites.
Professor Átila!
Tá muito carterado, velho.
Desculpa, Cadu, desculpa.
Não, mas é o seu nome no NGF Cast, já era, cara.
Já é basicamente uma ditadura, né? O cara não tem nem condição de mudar.
Não, tô zoando. Eu vou falar, tipo, peraí.
Cadu Lene.
Calma aí, não ri, gente, que você não consigo, pô.
Eu gostei da cena da Gal Gadot mesmo, da Mulher Maravilha. Essa entrando no banco lá, defendendo todo mundo. É.
Ah, não, você tá falando do Liga, né?
Não, é no Liga que eu acho que é. Gente, eu tô esquecendo tudo.
BVS é quando ela tá lutando com o Apocalipse.
Normal, eu também tô forçando o meu cérebro pra não misturar
aqui,
as coisas, gente.
Tá agora.
Vou misturando tudo. E quando eu for falar a minha cena que eu gosto, eu vou até perguntar se tô falando do filme certo.
Deixa eu pensar,
pô, agora. Tem várias cenas de BVS que eu gosto, cara. Separando aqui. Quem mais ia falar alguma coisa aí, hein? Cortei alguém?
Já foi.
Já foi. Passa pra frente.
É que daqui a pouco vai dar meia-noite, né, Atila?
Não, cara, minha esposa tá me olhando aqui, mas daqui a pouco vou um copo na minha cabeça aqui.
Agora só tem uma saída. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, Superman. 8 vezes. Foge, foge, Mulher Maravilha. Corre com o Superman.
Tá
foge.
Bom.
Puta que pariu. Pior tá do que Liga da Justiça essa música, caralho.
Tá bom.
Parangolé, vão se fuder vocês.
Isso vai entrar nos erros, Adriano.
Nada contra quem gosta de parangolé, mas porra, que letra horrível.
Bora. Oi.
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Pode ir embora.